O Areias. Para quem não sabe quem é o Areias, faça uma pesquisa no Google. Vai aparecer um como ele e o presidente do Moreto. Que é uma coisa. É a mesma pessoa. Eu gosto de Transformers. É como aqueles gajos do World of Warcraft. Só que em vez de se transformar em tigre ou caraças, transforma-se em camelo. Pronto. Bem, olá a todos, bem-vindos ao PDC Podcast. Nós já temos nome, não é?
Espetáculo.
Obrigado pelas vossas sugestões. Não estou a ser irónico. PDC Podcast, que é o sítio onde nós bilhardamos sobre coisas. Yeah. Um gajo bilharda. 14 de julho, dia da Bastilha. Dia da França e dos franceses. Em 2018. O fim de semana da Bastilha, fui particularmente feliz lá na terra dos croissants. Sabes porquê, Carlos? Eu já te vou dizer, não te preocupes. O Loris Vergier, para quem não sabe quem é, um gajo que anda boa da rabo de bicicleta, venceu a prova Taça do Mundo de Downhill em Andorra, e o Amaury Pierron, que também é francês, ficou em segundo. Ambos lideram a classificação geral da Taça do Mundo, portanto, França lá em cima. Está a decorrer a volta à França e o Romain Bardet ainda não desistiu. O gajo está em forma, pelos vistos.
Tá em
O
grande
gajo
forma.
está arrepiado, está ali, está, sim senhores. Cada ano melhor, sim senhores, Bardet. E pronto,
Os
claro.
franceses ainda acreditam que ele vai ganhar a volta à França um destes anos, vamos lá ver.
Um destes anos. Vai ser como o Christophe Moreau.
Eles tinham, os coitados dos franceses, eles tinham tantas promessas e.
Ah, pois. Os franceses são os políticos da Europa. São
Ah.
promessas. E que pronto, no passado dia 15, lá foram eles campeões do mundo. Pela segunda vez, 20 anos depois do Zidane ter andado às cabeçadas lá, a marcar golos de cabeça contra o
Não,
Brasil.
não foi inventado depois de ele ter dado cabeça.
Sim, mas
Eu
essas
devia
cabeçadas
ser.
que eu estou a dizer foram na bola.
Ah,
Ah,
tá bem.
Fónix,
É,
desculpa, é
fogo.
o
Eu
mesmo.
sou mesmo mau.
Foi 20 anos depois de ele ter andado às cabeçadas, mas a marcar golos, e eu acho que ele ainda foi expulso nesse Mundial. E foi 14 anos depois de ele ter andado mesmo às cabeçadas. Com o Matarazzo, o
Não,
Matarazzo.
não foi 14. Foi, espera. Isso foi em 2006.
Foi há
Foi, tá.
14. Foi há
12, 12.
12
12.
anos. Epá, Phonics. Obrigado. O Carlos, como é que é? O provedor da matemática do podcast. Por essa razão, pronto, nós decidimos chamar este segundo podcast Vive le Baguette. Isto com um sotaque super francês. Nós vamos falar, prontos. Vamos acabar de falar sobre o Mundial. Ficámos nas meias finais. Aliás, iam começar as meias finais. Vamos falar um bocadinho sobre as meias finais. E vamos falar sobre a final. E vamos falar sobre a volta à França, que está a decorrer. E que vai entrar agora na sua fase decisiva. Porque está uma volta à França muito interessante. Bem, eu sou o Paulo Rodrigues. E comigo está, tal como na edição anterior, o Carlos Ornelas. Carlos, tudo bem?
Boa tarde, está tudo bem? Está tudo
Monsieur Carlitos, tu vas bien?
Oui.
Não estavas para responder sem francês, Phonics?
Pô, se és uma pergunta assim muito fácil, tenho que responder agora. Tens aí umas coisas que.
Amez-vous manger de croissant, de baguette, de foie gras e de fromage?
Há uma palavra aí que não percebi nada do.
Et le
Há as outras, eu
champagne?
percebi.
Amez-vous le champagne?
Oui.
Não eras tu que falavas em inglês, ou o que era? Ou tinhas um curso de inglês?
Eu fiz, estive lá na Academia de Línguas da Madeira, ou do Funchal, não sei como. Acho que é a IAM, Academia de Línguas
E
da
tu
Madeira.
foste até ao feio, não
Peraí.
foi?
Não. Aquilo supostamente são 8 níveis, e fui até o 7, mas só fiz o exame final do 6º, o FCI.
E tu gostas de falar inglês?
Claro que sim. Eu também gostava
Ah!
de falar
Je
francês,
crache
mas.
au visage dos anglais! Vive la France!
O que é que isso significa?
Isto é para as pessoas pesquisarem, mano. E
Mas tens de dizer isso mais devagar, que eu sei do.
Je crache au visage dos anglais! Vive la France, vocês sabem o que é que quer dizer, caraças.
Pois. Isso deve ser qualquer coisa como. Não
Quem
gosto
sabe
de
falar
inglês.
francês é o
Já.
Diogo.
Ah, é?
Só que ele não está aqui outra vez para dizer se estou. Ele sabe falar francês. A mãe dele foi minha professora de francês, mas agora eu não sei se ele aprendeu alguma coisa com a mãe dele. Ele sabia traduzir coisas de inglês, que ele tinha uma. No 12º, eu fazia tradução de inglês, ou que era. Era uma das cenas no agrupamento 4, ou que era uma das cadeiras lá. Não sei.
Eu por acaso sempre gostei do francês, mas acabei. Só tive o 7º e 8º e nunca mais toquei no
Le
francês.
français c'est très facile. Percebeste o que eu disse?
Então não, pô.
Ah, então pronto. Não, então olha, vá-se falar do Mundial, pá. Sim, senhores.
Vamos lá. Vamos
Quem é
lá.
Que acertou no prognóstico? Olha, eu já não me lembro. O que é que eu disse?
Tu disseste que. Acho que tu falhaste redondamente. Falhaste.
Fogo, obrigado, cara.
Não é para ser malzinho, mas tu tinhas dito que quem afinal era
a Bélgica e a Inglaterra.
E a Inglaterra, e foi a França e a Croácia.
Altamente.
Pronto.
Então eu tinha dito Bélgica primeiro, Inglaterra segundo, Croácia terceiro e França quarto. Acho que tipo ao contrário.
Foi capaz de ter sido mais
ou menos. Pois, aí eu enganei-me, só que foi ao. Não, acertei, só que foi ao contrário. Vocês é que não perceberam.
Esqueceste desse pormenor.
Pois foi. E o que é que tu disseste?
Tinha dito que a França ia ganhar, mas que afinal ia ser contra a Inglaterra, portanto...
Pronto, também falhaste ainda pior do que eu, caraças.
Verdade.
Eu, Diogo, já não lembro o que é que ele disse.
Acho que também
tinha dito que... Ele disse que a Bélgica ia à final, acho eu. Mas eu já não me lembro.
Eu acho que era a França e a Inglaterra também.
Isso é que nós estávamos a falar, tipo, estava a dar a meia final da Croácia com a Inglaterra, e ele estava-me a mandar uma mensagem a dizer, olha Paulo, tu cá... Tu já te enterraste. E eu já me enterrei. Ah, os teus prognósticos, já tal cena. E eu, yeah. E depois ele disse, ah, daqui a pedaço sou eu que vou me enterrar, que a Croácia ainda vai dar a volta a isto. E fui.
Foi a Croácia. E fui três pontos muito seguidos.
Opa, a Croácia, the best. Só faltou... Opa, eu não me importava... É assim, eles podiam ter perdido com a França na final, mas tivessem ido a prolongamento, caraças.
Yeah.
E ou a penaltis.
Sim, também era mais interessante.
Que assim eles sofriam mesmo até ao fim. Mas pronto. E, yeah, mas é yeah, tal coisa. Pronto, ninguém acertou. Ou tu só acertaste no campeão do mundo?
Sim, sim.
Pronto, é 100 pontos. Foste o único que teve pontos. Mas ninguém teve pontos, pá. Essa coisa dos pontos foi o que inventei agora. Portanto, Carlos, tu como acertaste no campeão do mundo e só por ser a França não ganhas nada. Porque é a França, mano. Se fosse outro país qualquer, um gajo ainda te dava alguma coisa, mas pronto.
E se fosse a Croácia, então era bónus extra.
Ganhavas um tabuleiro de xadrezes, vermelho e branco. Mas as peças tinhas que comprar no. Vinha uma por uma com o expresso, todas as semanas.
Isso.
Tinhas que esperar. E tinhas que ler o expresso todo, senão não podias tirar a. Acho que ias ficar um ano só para ler o primeiro capítulo.
Ui.
Mas pronto. Pronto, é, e sobre a final, ó, a França, claro, eu estava sempre com a esperança que a França tivesse, demonstrasse futebol mais ofensivo.
Uhum.
Mas eles mantiveram sempre a mesma
foram fiéis ao estilo de jogo que já vinha desde trás.
Eles vieram sempre com, desde o início, sempre com o mesmo estilo de jogo e pronto, ó, não vou dizer é errado e não sei o quê. Os gajos foram campeões do mundo. E posso dizer que está errado o que me apetecer ou que não gosta o que me apetecer. Eles levaram a taça para casa. Portanto, é a tal coisa. Apesar. E o que é que tu achaste da final?
Da final, não estava a esperar daquele resultado. 5-2, não foi? Acho que, ou 4-2. 4-2. Não estava à espera que fosse um resultado tão volumoso, mas a partir do momento em que a França, a Croácia parece-me que quebra um bocado e foram para ali.
Eu se queres te diga, eu acho muito que aquele penalti, para já a França marca 2 golos na primeira parte sem fazer um remate que seja à baliza. Vocês podem confirmar as estatísticas, o único remate que a França faz à baliza...
O remate foi o penalti.
Foi o penalti, o foi. Único remate. E pois, não era penalti, isso de longe... O árbitro, eu não percebo, o VAR, não percebo onde é que eles vêm, é como o penalti de Portugal, é muito parecido. Eu acho que isto é ainda mais escandaloso. Isto não é penalti em lado nenhum.
E não sei se reparaste, o árbitro, fui ver, por exemplo, já uns 3, 2 minutos, para aí à vontade para ver o lance, e depois ele vê o lance, me parece que vem embora e depois volta atrás, portanto.
Eles chamam-lhe, como parece, estava que, parece que insistem com ele para ele ver, opa. Por isso é daquelas coisas, um gajo já começa mais a duvidar das coisas, porque o VAR tem, parece que tem o poder de chamar o árbitro e dizer tu tomaste uma decisão errada e insistem até ele fazer o que eles dizem.
Parece que sim.
Porque, e tinha a ideia que o árbitro é que era pedir a sugestão ao VAR. Ou o VAR só intervia quando não havia dúvidas algumas. E ali, eu acho que não há dúvidas nenhumas que não é penalti. E a falta do primeiro gol também não é falta.
Pois não, essa não é. Essa,
Essa,
então, é
essa,
que é
mesmo,
mesmo
essa então é que é mesmo escandalosa. E aí, essa então é que não se percebe como é que o VAR não intervém. Porque
bom.
aquilo é amarelo para o jogador e tudo, para o Griezmann.
Sim, é verdade.
Pronto.
São estas coisas, mas isto é uma questão. Isto é o primeiro campeonato, primeiro grande campeonato. Bem, não sei se houve naquele campeonato cá na América do Sul, não sei se houve há 2 anos ou o ano passado,
Ah,
mas pronto, é o grande.
mas assim,
Entre
assim é
campeonatos europeus e
provado.
campeonatos do mundo, é a primeira vez, portanto,
Assim é
não é um
provado
acaso.
pela FIFA, é provado pela FIFA é a primeira vez.
Sim, exatamente.
Mas às
Há
vezes.
coisas a melhorar, não é? Agora, não venham dizer que foi tudo bom, vídeo arte, que não houve grandes dúvidas, porque houve ali alguns lances que deixaram muitas dúvidas.
Sim, porque no fundo. Pois agora, eu acho que ainda está veio mais ao de cima. Como é que qual é a imparcialidade que as equipas de arbitragens têm? Porque isso ainda está mal. As pessoas veem isso agora porque vê-se o replay umas quantas vezes na hora, no momento do jogo, e está tudo parado a ver o
Sim.
replay. E tu vês aquilo, ah pá, tem lance ali, tu nem se discute, aquilo não é penalti, aquilo não tem discussão, ainda vale a pena, ah pá. Ninguém vai comentar isto, mas pronto. Se algum de vocês discordar, opa, metam aí as vossas razões, não interessa, não é penalti, vocês não venham com merdas. Como o de Portugal não é penalti, como aquela falta do Griezmann não é falta. E se fosse para estar o jogo como devia estar, a França ia para o intervalo a perder, ia jogar mal, porque a França não estava a atacar, não estava a fazer nada.
Não, ele só era só no contra-ataque.
E na segunda parte. Na segunda parte, claro que os croatas foram todos loucos para a frente, que era só buracos. No meio campo, no fundo, é só a estratégia da França, é provocar o desposicionamento do meio campo para ou criar espaços entre o meio campo e o ataque, ou criar espaços entre o meio campo e a defesa. E às vezes, que era o que acontecia muitas vezes, quando as outras equipas estavam a atacar, criar espaços nas costas da defesa e pronto, lá vai o Mbappé todo lançado, marcar golos, mas pronto. Depois acabam aquele gol do Pogba, para ver a técnica de um jogador daqueles. Aquele gajo remata como lhe apetece. Ele remata primeiro com o direito.
Pé esquerdo,
E
o
depois.
gol é de pé esquerdo. Fogo.
Sim, mas ele remata primeiro com o direito, a bola
Sim,
ressalta para
sim.
trás e ele mete logo o pé esquerdo, pum, lá para dentro.
Exatamente.
Ele nem
Não
pensa.
sabia.
Estás a ver?
Não, estamos a falar de um jogador com uma qualidade.
Mas não se vê. Na
Então,
França não se
e ele
vê.
no. Não. E ele no United tem feito épocas. Acho que as 2 últimas épocas têm sido um bocado abaixo do nível que ele devia ter, mas pronto.
Porque eu acho que tanto o Mourinho como o Deschamps pedem muito, muito trabalho defensivo. E pedem-lhe jogo. Mas se fores ver a nível de passe e isso, ele não é assim. Ele não faz a
Ela não é um
mesma.
sobretudo, sim.
Não, é isso que. Ele é sobretudo a nível de técnica e fisicamente. Ah, o gajo
Sim,
é grande.
fisicamente não há muitos meios assim como
Por exemplo, tu pões ele. Um gajo, o pessoal vai dizer, ah, comparação estúpida. Ele e o Adrian. E gosto de comparar jogadores com o Adrian, porque o Adrian, tecnicamente, não é super, não é muito bom tecnicamente. Mas ele faz passes, não é pela técnica, é pela visão de jogo, criatividade. E não é preciso, às vezes nem é preciso o colega de equipa dele correr ou estar-se a desmarcar para ele fazer o passe. Ele já faz o passe porque ele sabe naquela hora ele vai correr. Tem aquela coisa que se chama football IQ. Não, é sério. Está a ver? É aquela coisa. É ser um jogador inteligente. E o Pogba não tem tanto isso, mas a nível técnico, remate, passe, capacidade física,
E dribble também.
drible, homem, o
Fogo.
gajo tem tudo. Mas quando lhe pedem para ele jogar mais atrás. Mas pronto, olha. A França acabou por merecer ganhar. Mesmo. Homem, e não vou dizer. A França às tantas dava a volta ao jogo, mesmo sem aquele penalti e mesmo sem aquele livre. Os dois golos que eles marcam a seguir são completamente limpos.
São, sim, não há dúvida.
E depois eu acredito que eles iam forçar, eles não iam estar ali sempre atrás. Se estivessem a perder ao intervalo e entrar na segunda parte a atacar, eles não iam ter outra hipótese.
Sim, quase certeza.
Por isso, opa. Mas eu tenho pena de não poder ter visto a França fazer isso, o Mundial inteiro. Foi o que faltou para mim, para poder dizer que eles foram uma
Sim,
equipa
que é
que.
a melhor equipa de todos.
Mas para mim a melhor equipa no Mundial foi Portugal, de longe. Não, para mim o melhor jogo do Mundial foi mesmo Portugal-Espanha.
Eu infelizmente não consegui ver esse jogo, mas, mas sim, foi, para o espetáculo
mim,
que eu.
Para mim foi um grande jogo. Foi. E porque e fui lá ver o jogo, pronto. O pessoal vai dizer, veja que tu foste ver, por isso que tu gostas. Não. Mas depois eu vi, quando cheguei a casa, vi o jogo outra vez. Oh, mas eu acho, porque um gajo às vezes não vê tudo lá no estádio.
Ah, é normal.
Então, mas foi um grande jogo de futebol. Duas equipas. A Espanha jogou, foi o melhor jogo da Espanha. Os jogos a seguir da Espanha, como jogaram com equipas que defendiam ainda mais do que Portugal defendeu contra eles. Estava a defesa. Portugal estava a jogar de contra-ataque, mas estava a fazer jogo positivo também. Não era aquela coisa encostar-se atrás, meter o autocarro. Portugal estava a fazer aquilo. Não há outra forma de defender contra a Espanha. Mas a fazer pressão no meio campo deles. Não era assim encostar atrás.
Mas foram. Eu apesar de não ter visto o jogo, eu vi só o resumo. Mas parece-me ter sido um jogo em que havia duas equipas que queriam jogar futebol.
Ah, sim. Isso, pois, porque houve equipas neste Mundial que não quiseram. Estavam ali para ver e que atraram o resultado. Às sim. vezes, por exemplo, e se fosse uma equipa tipo o Irão, se for uma equipa tipo o Irão, o Marrocos, ou essas equipas assim, a Tunísia.
Sim,
A Tunísia até jogou futebol positivo, mas houve ali equipas que foi tipo. Vá-se defender, tipo o Irão, vá-se defender, o Panamá, vamos defender, estás a ver? Vá-se tentar tirar um resultado, mas não tem hipótese, mano, vocês joguem à bola, caraças. Não tem hipótese de ganhar. Ou, quer dizer, tem hipótese, mas. Eu também estou aqui a ser um bocado exagerado, mas. É tal coisa. Mas a Croácia faz, para mim, eles, opa, deixaram tudo em campo, na final. E
sim, disse, não há dúvida.
neste Mundial, eles. Porque ninguém dava a Croácia como uma equipa para ser campeão do mundo à partida, mas os gajos, a dada altura, toda a gente começou, porque até muita gente não gosta dos franceses, toda a gente começou a esperar: vamos, Croácia, força, vocês conseguem. Mas muito esforçado, porque eles têm ali jogadores sensacionais, mas depois têm o resto da equipa, não é? Eles têm dois ou três jogadores sensacionais, mas depois o resto da equipa,
Mas é uma equipa equilibrada, quer dizer, não tens ali jogadores de muito baixo nível. São jogadores que jogam em boas equipas.
No banco tens.
Sim, no banco é verdade, mas daquele 11 não há assim um jogador assim, muito abaixo do nível.
Não,
Na parte
eu concordo com isso, concordo, sim. Eles têm, mas pronto, olha, eles criam mesmo. E acho que foi a diferença para outras equipas. Eles criam mais do que, por exemplo, quando eles eliminaram a Dinamarca. Eles criam mais passar do que a Dinamarca. O guarda-redes da Dinamarca, que se calhar queria mais do que os colegas.
Fez um mundial do caraço. E esse jogo então?
E pronto, e um gajo então, a França é campeão do mundo. O Kane foi o melhor marcador, 6 golos, mas só conta 3 porque os outros 3 foram de penalti. O Courtois foi o melhor guarda-redes. E para ti, quem é o melhor guarda-redes?
Sim, para mim também concordo.
E para
Acho
mim
que
também, acho que o gajo esteve mesmo espetacular.
sim.
Oh, próximo dele, só pela garra, parece que o Schmeichel.
Sim, acho que sim, também.
E se o
Mas
puto.
houve um guarda-redes que me surpreendeu, não estava à espera que fizesse o. Se calhar porque nunca tinha visto jogar, o de Inglaterra.
O
Também.
Pickford.
Sim, joga
Se
no
o
Pickford.
ponto de vista estatístico, o Pickford foi dos melhores guarda. Foi o. Provavelmente ainda melhor do que o Courtois. Mas porque ele teve mais trabalho do que o Courtois também.
Sim, é verdade,
Mas.
fartou-se de fazer defesas, fogo.
Sim. E ele distribuía a Bélgica distribuía muito o jogo lá à frente e a Inglaterra distribuía muito de cá de trás, então ele tocava muito na bola. Então a estatística de passe dele está lá para cima, estás a perceber? As estatísticas às vezes são assim enganadoras. Mas outro guarda-redes que, além do Schmeichel, do Courtois, do Pickford, outro guarda-redes que esteve bem e que não foi muito longe no Mundial foi o. Ainda vou falar do Novas, mas o Novas também fez umas grandes defesas, principalmente contra o Brasil. Mas o Ochoa do México também
Sim, é
estatisticamente
verdade.
esteve muito bem e fez boas exibições contra a Alemanha, principalmente. Fez
Sim,
ali umas boas
lembro
defesas.
contra o Brasil, apesar de ter perdido 2-0, também fez ali várias defesas de grande.
Pois, não foi por causa do Ochoa que o
Ah,
México
pois,
não
ok.
eliminou o Brasil. O Modric foi considerado o melhor jogador. E para mim também
Concordo,
foi.
concordo também.
Para mim também foi. Mas é um bocado assim como o Messi foi considerado há 4 anos atrás. É um bocado assim a mesma história. Parece-me um prémio de consolação para a equipa que perdeu a final. Porque da equipa principal não se
Sim,
destacou
sim.
ninguém. Da equipa que foi campeão do mundo não se destacou ninguém. Mas
Não, não.
ao contrário da Alemanha há 4 anos atrás, a França teve muito tempo assim, os jogadores estavam mesmo presos atrás, em vez de ser como na Alemanha, que toda a gente jogou espetacular.
Não é verdade?
E pronto, o Mbappé é o melhor jogador jovem, mas isso pronto, isso não há
Sim,
discussão
também não.
sequer. Não me vem outro jovem à cabeça que tivesse jogado tão bem como o Mbappé.
Não, não.
Apesar de eu ter ficado um bocado chateado lá com as cenas do gajo andar a imitar o
Neymar.
Neymar, não gostei muito disso.
É pá, eu vi que o Neymar estava fora da taça também,
O
tipo,
Neymar já
momento
andou-se a
diferente.
queixar nos últimos dias, ele finalmente chegou-lhe. Ele
Chegou aos ouvidos.
fartou-se do chegou-lhe aos ouvidos, oh, já saltou a tampa, o gajo já começou a dizer: já desvalorizei como? Não sei o quê. O homem está de férias, devia estar agora de férias e andam a entrevistar o gajo, coitado do rapaz. E eu que não gosto, eu que nem sequer gosto dele, estás a ver?
Ninguém merece.
Eu ia pô-lo no meu 11 de desilusões, só que não
Ia.
pus porque eu estava andei a pesquisar as estatísticas e ele estatisticamente até não foi muito mal.
Não, ele apesar de ter feito aquelas porcarias que fez, ele até nem jogou mal.
Não. Estatisticamente não teve nada mal. Porque ele também tinha muita bola. Eu tinha,
Sim,
eu,
também
mas
é.
ele, a seguir ao Hazard, foi o jogador que fez mais dribles no Mundial.
Puh, e ficou pelos quartos.
Ah, mas eu estou a falar de dribles por 90 minutos. Por
Ah,
cada 90
ok.
minutos. Porque eu prefiro ver as coisas assim. Visto se vejo, por
Sim, é mais
exemplo,
justo.
ainda por cima numa competição destas. Porque se for num campeonato em que toda a gente joga os mesmos jogos.
Sim.
Isto é bom para comparar, por exemplo, quando algum jogador tem uma lesão. Tu podes comparar a cada 90 minutos, no final de uma época, o que é que ele fez. Podes comparar bem. E bem, podes começar a falar do teu 11 de melhores jogadores, Carlos.
O meu 11 melhores jogadores, então vou começar. Eu, para já, até
Dream
porque escolhi
Team
aqui
do
um.
Carlos, hein?
Até porque escolhi aqui um 4-3-3. Guarda-redes, o Courtois. Acho que foi o meu guarda-redes, como já tinha dito há pouco. Agora, começando pela defesa, os dois centrais, o escolhi o Varane e o Vida, da Croácia. Surpreendeu-me, não conhecia, sabia que ele jogava no Benfica, já tinha ouvido falar dele, mas nunca o tinha visto jogar assim. Acho que fez um excelente mundial. Os laterais, à esquerda, o Hernández, da França. Não encontrei assim muitos jogadores que tenham destacado na esquerda. E à direita, o Pavard. Foi uma grande surpresa para mim. No meio-campo, o Kanté é meio defensivo. E os dois médios, o Modric e o
De
Kevin De Bruyne.
Bruyne,
E já agora, como é que se pronuncia? De Bruyne? De Bruyne?
De
Como?
Bruyne,
É De Bruyne? Ok.
quando U e I, seja I normal ou Y, tu lês A.
Ok.
De
Então já
Bruyne.
aprendi uma coisa que eu ia te perguntar a seguir, como é que se pronunciavam alguns nomes de uns
Jogadores
ciclistas. Não, não, de ciclistas. Tem palavras que
ciclistas,
fazem esquisito.
por exemplo, ontem, Krasvec.
É, era isso que eu te ia
Como é que tu
perguntar.
dizes?
Opa, pensei que era o Krosvik.
Não, porque é o I, como eu te disse agora, Kras, e Vec é o I e o J, tu lês E. Por isso é que dizes
Ok.
Krasvec.
Fogo. Não tem nada a ver com o que pensava que era. Mas pronto, está bem.
São coisas assim um tosse diferentes. Tem o Vertonghen também, estás a ver?
Esse também é outro nome esquisito.
Tu tens de dizer o T e depois fazer tipo um espaço por causa do H, Ongen. Estás a ver? É assim, nomes marados. Mas diz mais, os
Então,
teus
o
três na
meio-campo era
frente.
o Kanté, o De Bruyne, o Modric, e na frente o Hazard, o Mbappé e o Griezmann. Pronto.
Pois é, uma frente de ataque muito móvel.
Sim,
Com o
isto, epá, é
Griezmann
um 4-3-3, mas.
a 9, é preciso dizer. O Griezmann a
Epá, pronto,
9,
está aqui a
Hazard
9,
na
mas
esquerda.
digamos que é os três da
False
frente
9.
nunca estão quietos. Pronto, é isso. Estão sempre a se deslocar.
Isto é uma equipa feita para o contra-ataque.
Sim. E o teu 11?
O meu 11, eu vou muito pela estatística. E pelo que foram para mim os jogadores que destacaram. O Courtois, para mim, apesar do Pickford se calhar ter sido um pedacinho melhor estatisticamente, eu achei que o Courtois fez defesas. O Courtois fez mesmo um bom Mundial. E está-se a afirmar, provavelmente, se calhar, como o melhor guarda-redes do mundo neste momento.
Sim, penso
Principalmente
que
com o Neuer e com o De Gea a darem entalances.
sim. Sim, o DRE foi, enfim.
Vou o De Gea contra Portugal, obrigado De Gea. Mas também não era preciso, não era preciso porquê? Porque o primeiro gol é
Ronaldo ia
falta,
marcar mesmo.
caraças.
Ah, pensei que ias dizer que o Ronaldo ia marcar mesmo, se não nessa cama.
Oh, Ronaldo, ele falhava a defesa. Porque aquilo é impossível defender, mano. Aquilo vai com muita força. É um
Não é
remate de
fácil.
Cristiano Ronaldo. O peso da bota de ouro vai ali, estás a ver? Pessoal, aquilo é difícil de agarrar, estás a ver? Pronto, eles defendem-se aqui, ele era o melhor guarda-redes do mundo. Todos os tempos. Depois na direita, depois o Tomás Meunier. Para mim, de longe, o melhor defesa direito, o melhor lateral direito, defesa direito, porque ele jogou sempre assim mais à frente do Mundial.
Sim. Eu também estava na dúvida de interesse, mas o Pavard podia ter sido uma surpresa para mim.
O Pavard, o Pavard foi mesmo uma surpresa, mas para mim, o Pavard, segundo lugar, é claro. Mas o Meunier, claro que teve um jogo de suspense. É a tal coisa que põe-lhe, se calhar, em desvantagem em relação ao Mundial que o Pavard fez. Porque se o Meunier, o jogo que o Meunier teve suspense foi o jogo contra a França. Porque não sei, se ele tivesse jogado contra a França, essa França tinha sido campeão do mundo. Porque
Verdade.
o Meunier neste Mundial foi um jogador muito influente na seleção da Bélgica. Porque o flanco direito era todo dele. E a Bélgica, claro, teve dificuldade sem o gajo lá. No lado esquerdo meti o Gaiardo do México. Para quem não sabe, foi de longe, nível estatístico, de longe, o melhor defesa esquerdo do Mundial. Porque ele, a nível de cortes, a nível de desarme, a nível de passe, posicionamento, ele teve mesmo superior a toda a gente. Sob o ponto de vista defensivo, não houve ninguém melhor do que ele. E sob o ponto de vista ofensivo, só o Marcelo, mesmo assim, com a porcaria toda que o Marcelo fez, ainda consegui ter produção, ser o defesa esquerdo com melhor produção ofensiva em todo o Mundial.
Pô, e não foi titular ainda do jogo.
E ainda foi titular em todos os jogos. Sim, deu duas assistências, mesmo assim.
Sim, é verdade.
A centrais, pus o Otamendi e da Argentina, que fez um bom Mundial a nível de distribuição de jogo, a nível defensivo. Apesar de. Ele foi um pouco sabotado pela própria equipa
E
da
pelo próprio
Argentina
treinador.
e pelo próprio treinador. E pus o Yoshida, do Japão. Porque eu não achei, das outras equipas, não achei nenhum. Pronto, então, outra vez, vou dizer outra vez, sob o ponto de vista estatístico,
Claro.
foi dos melhores. Havia muitos equilibrados. O Sérgio Ramos, por acaso, estava lá para cima, a nível estatístico. Mas para lá, tipo, o Sérgio Ramos, tipo, é dos gajos que têm mais desarmes. Mas, tendo em conta, quando analises as estatísticas do Sérgio Ramos, tu tens de ter em conta que metade dos desarmes que ele faz são faltas com o arco na marca. Portanto, e tira-se metade, ele é tipo dos piores, é. A meio defensivo, e pus o Brozovic. E olha que tive. Brozovic e o Pogba estavam assim entre um e outro para ver quem é que ia ser o melhor meio defensivo. Porque o Kanté, a nível estatístico, e já tá, o Kanté, e pensei, eu vou pôr o Kanté, o gajo foi campeão do mundo, a meio defensivo, vou pôr o gajo, mas ele faz muitos cortes, mas a França ia perdendo não ia perdendo com a Bélgica, porque eles tinham o controle do jogo, mas o ponto fraco da França era um pedaço do Kanté. Se tu fores reparar,
Sim, a nível físico é uma diferença brutal. Mas
não é bem a
não é.
nível físico, porque ele corre muito. Ele
Sim,
pode
digo
não
mais
saltar.
tipo a nível de estatura e
Sim,
é uma diferença.
mas a nível de desarme, ele é muito bom. Mas como ele arrisca tanto o desarme, por exemplo, um jogador vai receber, o Modric vai receber a bola de costas no meio-campo. Ele tenta-se sempre antecipar ao Modric. Mas esse movimento de antecipação, ele fazia sempre. Ele ia sempre muito além do. Ele às vezes passava à frente do Pogba, que supostamente devia estar na linha à frente dele. Ele passava-lhe à frente. Ficava sempre um buracão nas costas entre o meio-campo da França e o meio-campo e a defesa deles. Quando o Kanté tentava sempre estes cortes, estas antecipações. Eu estava a ver o jogo com a Bélgica e eu assim, porquê que os gajos não aproveitam o posicionamento dele? Porque via tantas vezes. É tal coisa, na Bélgica falta aquele jogador tipo o Adrien, ou aquele
Sim.
jogador criativo no meio campo, ou o Iniesta, ou sei lá, o Fabregas, porque vem aquele espaço e joga a bola para ali. Porque os colegas, e mesmo os próprios colegas de equipa, não é só os gajos do meio campo da Bélgica, os outros. Metem-se ali, fazem aquele perímetro à volta da defesa dos outros e depois não aproveitam os espaços entre as linhas, ou depois têm, quando vão para lá, vão todos ao mesmo tempo e fica aquilo tudo condicionado. Estás a fazer aquela coisa da sem organização ofensiva. Faz um bocado sem impressão. Porque um gajo vê muitas equipas, às vezes faz um. Chateia um. Não é chateia, mas um gajo vê os gajos ali Tipo, parece que no ataque o treinador só isso importa em dizer organizar os gajos. Ok, na defesa tens de estar aqui e não sei o que aí. É muito importante não te posicionares e não sei quantos. Mas depois no ataque, ah, façam o que vos apetecer. Ah, foda-se, que esta merda. Ah, mas os jogadores também no ataque, se não há ali um gajo a pensar o jogo e se o jogador não tem tal futebol IQ para saber para onde ir. Olha, o jogador no mundo que tem futebol IQ mais alto é o Cristiano Ronaldo.
É capaz, sim, penso não.
Vocês, em vez de verem as melhores fintas do Cristiano Ronaldo, os melhores gols do Cristiano Ronaldo, como é então? Melhores desmarcações do Cristiano Ronaldo. Oh, foda. Ah, rapaz, aquele é mesmo do caraças. O gajo é muito, pá. Ele é o jogador a se desmarcar, deve ser o melhor jogador da história do futebol.
É muito provável.
É muito, opa, ele
evolui bastante nesse nível.
Houve, porque eu digo, cada vez mais tenho respeito pelo Cristiano Ronaldo. E é por isso que ele está no meu 11. Vês, esse é o último jogador que eu vou falar. No meio campo tem o Brozovic, entre ele e o Pogba, porque o Pogba tem aquela coisa de distribuição de jogo. Como nós estamos a falar assim, as qualidades do Pogba, sob o ponto de vista técnico, e se calhar até sob o ponto de vista tático, é muito superior ao Brozovic. Mas nesta equipa que eu fiz, e que tinha que fazer, é preciso dizer que nós fizemos uma equipa que faz sentido, não é uma equipa só com médios todos iguais, só porque se destacaram, nós metemos ali, nós fizemos uma equipa taticamente que faz sentido. Como tu puseste o Kanté, Modric, De Bruyne no meio campo, não ias pôr o De Bruyne, o Coutinho e o... pá, sei lá. E o Bernardo Silva no meio campo, não faz sentido.
Ia pôr, não ia ter grande sucesso.
Ah, pois. ia ser o Modric muito difícil. Pus o Brozovic porque ele, o Brozovic permitiu ao Modric e ao Rakitic brilharem neste Mundial. Foi por isso. E ele fez o jogador, os jogadores que correu mais em todo o Mundial, grande quantidade de desarmes, e até na distribuição de jogo, jogar simples. Não, também não é muito difícil. Ou tens o Rakitic para passar a bola, ou tens o Modric. Depois eles fazem o resto. Sim, no meio campo eu meti o Modric, porque como tu também escolheste, porque o melhor jogador, nós não vamos dizer que um gajo é o melhor jogador do Mundial e depois não o incluir na nossa equipa, porque não enquadra na nossa tática. Então não é o melhor jogador do Mundial, caraças.
Sim, sim.
E depois, estava na dúvida, como tu puseste o De Bruyne, e estava na dúvida entre o De Bruyne e o Coutinho, e depois o Coutinho, porque o Coutinho, na minha tática, eu penso que enquadrava-se mais. Eles estatisticamente foram os dois muito parecidos. Mas eu gosto, o Coutinho tem mais aquele flair, vou dizer em inglês. Como é que se diz flair em francês? Não sei, não interessa. Uhum. Ninguém quer saber dos franceses, pá. Na frente de ataque, e depois como tu, o Mbappé e o Hazard. O Hazard do lado esquerdo, o Mbappé do lado direito, por razões óbvias, foram os melhores extremos do campeonato. E a ponta de lança para o Cristiano Ronaldo. E agora o pessoal vai dizer, ei, o Cristiano Ronaldo não passou dos oitavos de final, não sei o que é. Houve, ele em 4 jogos marcou 4 golos, e não preciso dizer mais nada. Foi o jogador com mais remates por jogo, mais remates à baliza por jogo, mas, olha, dos pontas de lança de todos do Mundial, foi o que perdeu menos vezes a bola. E estou a dizer isto sobre o Cristiano Ronaldo. Isto é incrível estar a dizer isto. Porque isto é uma coisa que eu não estou habituado a dizer do Cristiano Ronaldo. E eu olho para mim mesmo e digo, fogo, estou a ficar louco da cabeça, mano. E tu a dizer que o Cristiano Ronaldo não perde muitas vezes. Ele perdeu a bola 1.5 vezes a cada 90 minutos por jogo. Enquanto, por exemplo, o Griezmann, 3 ou 4. Ou, por exemplo, olha, o Hazard, por exemplo. Perdia a bola 7 vezes por jogo, em média. Mas pronto, fintava, fazia...
Sim, mas aí também temos de ver os
yeah, 9 os drips, por jogo, para aí, estás a ver. Fazia tipo 9 por jogo, tipo 7 ou 8 bem sucedidos, estás a ver? Apá, e o Cristiano Ronaldo, quando perdia a bola, ora, nunca era por mau controle de bola, era por. Era mesmo por tentar tirar-lhe a bola. Não era por tipo, receber mal a bola ou não.
Sim, sim.
Porque o pessoal diz, ah, o passe foi uma merda, mas a desmarcação e o passe são duas coisas que se conjugam. O pessoal tem que se lembrar disso. E o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador da história do mundo, da história do futebol, na desmarcação, por isso. Não, o Cristiano Ronaldo, ganhei outro respeito por ele neste Mundial. Eu digo-te. Porque eu vi que ele, já desde o europeu, mas ele nos últimos anos, ele tem vindo taticamente, ofensivamente, a melhorar. Claro, ele tem que melhorar nível
tático. Ele sabe que vai perdendo, por exemplo, velocidade, explosão, e tem, claro, de melhorar no desporto.
Mas eu gosto mais do Cristiano Ronaldo agora do que, por exemplo, em 2012 ou em 2014. Gosto mais dele agora do que nessa altura.
É um jogador mais completo.
E não se põe a fazer coisas que ele sabe que não sabe fazer.
O Cristiano Ronaldo, sim, isso também é verdade.
O Cristiano Ronaldo não sabe, ele sabe fintear, mas ele põe-se a fazer truques, homem, é Fónix, a fim de fazer aquelas fintas que o Neymar faz, ou que o Ronaldo, ou que o Quaresma faz. Homem, é Fónix, não se põe a fazer coisas que não sabe. E se o Ronaldo estivesse aqui, estava a dizer, não se vai fazer o quá, não sei o quê. Mas pronto.
O saber sabe.
Ele saber sabe, mas contrapenos também eu sei. Pronto. E pronto, e vamos falar agora das desilusões, que é a nossa parte favorita.
Claro, isto é o melhor. Isto é o que o gajo fica o campeonato do mundo à espera de ver quais são as duas que não prestam para nada.
Exatamente. E tu começaste logo com o De Gea.
É verdade, que o Ciro Codérrego foi. Não foi, acho, não foi só contra o jogo Portugal que ele teve mal. Os jogos que vi, não foi um guarda-redes. Me parecia um guarda-redes totalmente diferente daquilo que fez a época no United.
Também achei que
Acho que
sim.
foi o. Foi, pá, não vi os guarda-redes todos esta época, mas ele foi provavelmente do. Foi provavelmente não. Está de certeza no top 3 dos melhores guarda-redes desta época, de clubes.
Eu digo-te, esta época no Manchester, eu achei que ele esteve impecável.
Foi, fartou-se de fazer para já, pronto, porque o United teve grandes dificuldades ali a nível defensivo e ele fartou-se de fazer defesas. Acho que foi, acho que, não tenho certeza, mas acho que foi os guarda-redes da Liga Inglesa que fez mais defesas.
Capaz.
Portanto, esse é o guarda-redes. Os centrais, o Hummels, epá, eu estava aqui com grande dificuldade em escolher os centrais, mas pelo campeonato que a Alemanha fez, acho, não é propriamente que o Hummels tenha feito um mau campeonato, mas do campeonato que a Alemanha fez, acho que foi aquele jogador que não teve tão bem. Tinha claro que é um jogador
Sim.
da Alemanha e coloquei o Hummels.
Sim, mas é tal coisa. E foi ele, tu acabas por não saber quem é que vais pôr aí, porque os dois
Não é
deverão.
fácil.
Mas o Hummels, tipo, ele jogou o primeiro jogo e depois no jogo a seguir ele não leva cartões nem nada. No jogo a seguir já fica no banco, porque parece que apontaram-lhe as culpas, mas eu não achei que ele tivesse estado tão mal. Eu não sei.
É tal coisa, não achei que tivesse mal, mas tinha que escolher aqui algum jogador e tendo em conta que é um jogador com. Estamos a falar de um dos melhores defesas do
Oh,
mundo.
sim, já foi considerado o melhor defesa central do mundo, até.
É capaz, agora
Não,
não
houve uma
tenho certeza.
altura quando ele chegou, quando ele saiu do Dortmund, era tipo,
Sim.
isto é o melhor central do mundo, vá para
Sim,
o
sim,
Bayern.
sim. E acho que, pronto, por isso coloquei ele aqui. Ao lado dele, coloquei o José Fonte. Acho
Também
que
concordo.
fez um péssimo mundial. Já acho que já não tem capacidade para andar nestas andanças.
Nem na
Já não.
China, homem, já sabes as notícias, já vai
Pois.
sair da China outra
É
vez.
verdade, é verdade.
Andam a falar que ele vem para o Sporting e
O
digo, ouve,
Sporting.
nem sei quem vai ser o próximo presidente. Mas por favor, não. Não,
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 acho,
não.
eu acho que ele estava bem em Inglaterra e de repente vai para a China e pronto, perde-se um jogador. Mas, é em China,
É.
temos de ver que eles às vezes têm de pensar na.
Ele já não é muito novo.
É verdade, é
34 ou
isso. Ele
35.
sabe que foi para a China 6 meses e ganha lá e fica logo uma reforma.
Que ele não pagou impostos, é? É verdade, não se paga
É.
impostos lá.
Ah, interessante.
Só os
Vou olhar para a
clubes é que
China.
foram. Só os clubes é que foram obrigados. Não, os jogadores não pagam.
Ah.
Mas o eles, claro, deves saber disso. Eles estavam a fazer tantas transferências que o governo da China disse, é pá, vocês não podem fazer isto. Então há cada transferência acima de não sei quanto valor, o governo cobra 100% da transferência em impostos. Portanto, uma transfer... aquela. Acho que houve uma transferência para lá de não sei quem que foi 100 milhões. Quem foi? Ou... Não sei quem foi. Ou foi 80 milhões? Não sei. Houve um jogador para lá que foi para a China. Foi
Não
para
foi o
Dakar.
Oscar.
Um jogador. Eu sei. Nos últimos 2 anos, todos os jogadores que foram para lá, para aí para cima de 20 milhões,
Sim.
não custavam 20 milhões. Custavam 40 milhões, porque era 20 milhões a transferência e mais 20 milhões de impostos. Mas não sei como é que eles têm dinheiro para isso tudo. E depois
Enfim,
os três laterais foram.
atrás, à esquerda, meti o Guerreiro. Acho que fez um. Pá, tendo em
Muito
conta o
abaixo das
europeu que ele tinha
expectativas.
feito, é verdade. Tendo em conta o europeu que ele tinha feito, estava à espera que ele fosse algo melhor. Mas também, se formos a ver que ele praticamente não jogou esta época no Dortmund, se calhar enquadra-se com
Depois
aquilo que
foi
fez.
um erro de casting.
Foi,
Eu
claramente.
podia ter ido mais para o banco.
Sim, se nós formos a ver, e sabemos que o Fernando Santos é um selecionador muito conservador, mas temos ali um jogador que foi suplente em todos os jogos, Mário Rui, que foi titularíssimo no Nápoles, se não me engano.
Exato.
Fez uma excelente época em Itália
Segundo
e.
lugar no campeonato, não foi?
Pois, acho que sim. E está no banco, mas pronto, enfim, também
Podia
está.
estar, se ele tivesse jogado, provavelmente estava tanto no Toio como no Eu o melhor 11 do Mundial.
Era capaz,
E
muito
graças
alto,
ao
com.
Fernando Santos, isso não aconteceu.
Pois
Portanto,
é.
Fernando Santos, tens que ir te confessar lá ao padre da tua paróquia. Jurei-te painelses e 500 mil ave-marias.
E à direita meti o Ricardo, porque é verdade que ele só fez um jogo. Estava à
Mas teve
espera que
mala.
fosse. Teve mal,
Ele
teve mal.
tentou, mas eu parece que é ele de paraquedas.
Mas tendo em conta a época que ele fez uma grande época no Porto,
E a
foi dos melhores.
transferência, logo a
Sim,
seguir.
é verdade, foi logo
Nem foi
para o Leicester.
preciso o Mundial. Eu acho que se o Leicester tivesse visto o Mundial, eu já nem sequer ia para lá.
Davam 10 em vez de 20, mas pronto. Acho que foi uma desilusão para mim. Estava à espera que ele fosse logo titular ou que entrasse melhor no jogo.
Eu também não estava à espera que o Cedric fosse titular.
Pois.
Naqueles primeiros jogos, mas o Cedric Tataran teve mal, mas
Não teve. Também não se destacou, mas o Cedric não é um jogador espetacular, mas é um jogador regular, que raramente
exato.
falha, é bom nível defensivo. Mas pronto, achei que o Ricardo não foi uma desilusão para mim. No meio campo, meti. A tática, esqueci-me de dizer a tática, é um
É o
4-3-3.
4-3-3, mas este é um 4-3-3.
Ah, pois.
No 11 dos melhores jogadores fazia sentido ser uma equipa que trabalhasse bem em conjunto. Aqui não interessa.
Aqui,
Aqui
pois, é um bocado assim, porque se formos a ver,
é
agora
mesmo para
três
eles jogarem mal, é mesmo para ser uma desilusão.
médios. Os três médios que meti foi o Bruno Fernandes. Achei que jogou muito mal. Estava à espera
Sim.
que fosse melhor. O Ozil, também, acho que não. Pronto, lá está. Da Alemanha houve vários jogadores que não se destacaram e
O Ozil foi um
este
deles.
respondeu. E depois, o Asensio. Estava à espera muito mais. Um jogador que.
Pois.
Estamos aqui na presença de um dos melhores. Pode vir a ser um dos melhores do mundo. E acho que fez um mau mundo. Vi um ou dois jogos dele e, epá, não jogou mesmo nada.
Não
Não
fez
tinha a
nada, é.
bola, quando tinha a bola passava, não conseguia fazer nada especial.
Pois.
Na frente, Messi, acho que estava à espera melhor. É verdade que lá está, foi condicionado pela tática da Argentina, pela forma de jogar, tudo isso.
Exato.
O Müller, também na Alemanha, acho que fez um péssimo mundial.
Já sei. Sem
E
dúvida.
o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus fez 4 jogos, ou 4 ou 5
O
jogos.
Gabriel Jesus, quando eu via o Brasil jogar, eu tentava ver onde é que estava o Gabriel Jesus. E não via o Gabriel Jesus em
Mesmo,
campo.
ele fez 5 jogos, sempre titular, não marcou muito gol, não fez nada especial, não se destacou.
Não, estes jogadores, qualquer um dos que tu puseste aqui, só o De Gea é que aparece assim um pedacinho nas estatísticas. Tipo, nas positivas, é?
Sim.
Mas os
Eu
gajos
não
não.
tenho a ver as estatísticas, mas pronto, dos jogadores que vi, acho que pá, são estes que me desiludiram mais.
Exato. Na
Isto também
minha.
tem a ver não só com o nível estatístico, mas também com a expectativa que tinha de alguns jogadores. É um
Exato,
bocado
exato.
também.
É assim. Por exemplo, eu tenho aqui na minha equipa o Neuer, se calhar sob ponto de vista estatístico, não era dos piores guarda-redes, mas opá,
Sim.
ele fez coisas ali que homem, não é para um guarda-redes como o Neuer. Apesar de lá às vezes mandar uns frangos. Mas pronto. Depois eu meti o Kimmich.
Ah, e qual foi? Meteste um 4-3-3, não é?
Foi sim também. E este por acaso até era uma equipa que dava para jogar, era uma
Dava.
equipa. A equipa que fiz até dava para rivalizar com a outra, perdiam.
Nunca sabe.
Nunca sabe. Como Iga treinador, se calhar ganhava. Eu meti o Neuer na baliza, meti o Kimmich, a defesa direita. Porque o Kimmich foi como tu puseste o Hummels. Ele não teve particularmente mal, mas
Não,
ele
mas.
não fez nada de especial. Com a época que ele fez no Bayern, eu fui o melhor jogador do Bayern nesta época, praticamente.
Sim, e penso que também, não sei se tiveste o mesmo problema que eu não encontrei um defesa direito que tivesse mesmo jogado mal ou que achasse que tinha boas expectativas e que não correspondeu.
Os
Foi
que
o
jogaram
Ricardo.
mal, são o quê? Aqueles que são daquelas equipas mesmo mais fracas.
Pois, os outros acho que jogaram todos bem.
Isto é desilusões, não é? Pessoal que joga
Exatamente.
mesmo mal, se é assim, e vou ali, vou ver a equipa do Corujera e meto aqui o 11 do Corujera, já está, são todos piores que estes gajos. Depois eu meti do lado esquerdo, meti o Marcelo, outra vez por causa das expectativas. Como eu disse agora, sob o ponto de vista ofensivo, ele até foi dos. Mas ele perdeu muitas bolas. Eu fui dos jogadores a jogar do lado esquerdo da defesa que perdia mais bolas. Também porque ele arrisca muito, mas ele.
Sim.
Apá, a produção ofensiva dele no Brasil, até, se calhar o jogo com o México, ele até teve bem, mas nos outros jogos que vi, o jogo com o México foi o único que na vida do Brasil. Os outros jogos que vi, apá, o Marcelo, apá, era uma coisa que não está ali. E a
Pois, mas é que
defesa.
acho que o Marcelo às vezes também, não sei se pode ter sido isso, mas às vezes ele sofre um bocado pelo facto de ter o Neymar à frente na análise. Sabemos que o Neymar é um jogador que me defende propriamente bem, pode ter a ver um bocado com isso,
Ah,
mas
ele quando
sim, também concordo que
ele
ele
joga
é
com o
muito
Cristiano
defensivo.
Ronaldo na mesma ala e não tem, tem problemas a defender, mas é o problema do Brasil é outro. O problema do Brasil é que quando o Marcelo vai lá para a frente, o Neymar em vez de tabular com ele, não, pega na bola e também começa a fintear. Eles querem todos fintear.
Sim.
O problema do Brasil é esse, todos querem ser a estrela, todos querem ser o melhor. E por isso é que eles às vezes não cozem. E apesar de tudo, eu não meti o Neymar na minha equipa, porque apesar de tudo, o Neymar estatisticamente, se os repelices contassem para a estatística, ele se calhar estava aqui a guarda-redes ou não sei. Pode-se pôr aqui o Neymar a apanhar bolas, só naquela de lembrar que ele tem que dar o um exemplo aos jovens. Na defesa meti o Davinson Sanchez e o Jé Fonte. O Jé Fonte já falaste, já não vou estar a dizer a mesma coisa. Mas o Sanchez da Colômbia, para quem não sabe, é o colega de defesa do Yeramina. E porquê que o Yeramina destacou-se tanto neste Mundial? Porque tinha o aborto do Sanchez ao lado dele, a entalar. E por isso é que o Yeramina fez um grande Mundial. Pronto, está tudo explicado porque é que o Sanchez está aqui. Depois meti o Khedira, depois mais um jogador alemão que desiludiu muito neste Mundial. E ele estava um pouco. Acho que ele estava a debelar ainda uma lesão, penso eu. Ele ainda não estava a
Nós
100%
podíamos
neste
colocar
Mundial.
aqui o 11 todo da Alemanha, porque
Fogo, olha que não sei, mano. Olha que não. E depois metias o Sané, só naquela de. No 11 dos melhores, só naquela de gozar. E meti o Khedira porque o Khedira, mesmo, os poucos jogos, o pouco que ele jogou, teve mesmo, também muito abaixo das expectativas. Porque o Khedira esperava-se desse aquela consistência no meio-campo da Alemanha, aquele apoio ao Toni Kroos e não aconteceu. O Bruno Fernandes, porque, como tu disseste, é uma razão. Depois do meio-campo meti o Isco, como tu puseste o Asensio, meti o Isco. E nem pus o Asensio, como tu puseste, porque e nem sequer tinha muitas expectativas para o Asensio, tinha grandes expectativas para o Isco. E por isso é que está aqui o Isco, porque o gajo, tipo, ele é dos jogadores que corre mais com a bola e não faz nada.
É verdade.
É aquele jogador que finta para trás, que é aquele jogador que eu não gosto.
É o jogador Lopetegui.
É o jogador do Lopetegui. É por isso ele agora vai ser a guarda-redes Isco. Porque o Lopetegui, não sei se vocês sabem, o Lopetegui já há uns tempos que é treinador do Real Madrid. É o guarda-redes é o Isco, a defesa direita é o Isco, a defesa esquerda é o Isco, e o central também é o Isco, e o outro central é o Isco. Depois daí para a frente, não sei se vocês sabem, mas é tudo o
Achas
Isco.
que ele vai mandar fazer 10 clones?
Não, mas sabes, agora a sério, o Real Madrid, penso. Eu espero estar enganado, mas eu penso que este ano vai ser uma desgraça para o Real Madrid.
Epá, vamos ver. Eu vou ser sincero, eu estava à espera que o Lopetegui, quando fui para a Espanha, pensei que ele não ia durar lá muito tempo. E
Oh,
até
couve
lá
que eles
conseguir.
para o Mundial, obrigado. Também com aquela equipa da
Também
Espanha
não era
também couve que
difícil,
para o
vai.
Mundial, mas depois chegar ao Mundial e ganhar, porque o
Não, não.
Lopetegui nos amigáveis do Porto, também o Porto jogava para caraças, obrigado.
Sim,
Mas depois
é verdade.
quando foi jogar com o. Olha, o único jogo do Lopetegui como treinador do Porto que gostei foi aquela vitória sobre o Bayern.
Bayern, sim. Foi o melhor jogo que ele fez lá.
Claro, ele estava limitado a seguir no outro jogo. Na segunda mão, mas perderam porque o puxa a inventar. Mas pronto, isso são outras histórias. Pus e pus o Messi, pelas mesmas razões que tu. E o Messi, até estatisticamente, ele não aparece.
Houve um jogo em que ele praticamente. Acho que o guarda-redes fez mais passos do que ele.
É, o Messi não. Ele não fez nada. É incrível. Não sei se é do treinador, se é dele, se é o que é, se ele está farto da seleção. Mas a gente vê agora. Está acontecendo agora aquela coisa. No Barcelona, no Real. Agora vai deixar de haver tanta aquela coisa porque o Ronaldo já não tá em Madrid. E vai deixar de haver tanta aquela coisa do Ronaldo e do Messi e não sei o quê. Mas tu estás a começar a ver agora o Ronaldo a se manter ali. Estás a ver? E atenção, o Ronaldo é 3 anos mais velho que o Messi. É. O Ronaldo a se manter e o Messi.
Ah, é perto de 2. É perto de 2. Eles chegam a ter 3 diferenças, mas é só 2 anos de diferença. Acho que é isso.
Tá bem, mas quando o Messi é mais baixinho parece 3. Mas pronto, 12 anos. Mas tu vês o Messi já a descair mais cedo do que ele. Porque, ainda sei porque, quais são as razões, mas o Messi, claro que tem outras motivações para jogar à bola do que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é aquele gajo que quer ganhar, 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 ganhar. Ele quer ser mesmo o melhor do mundo. Se calhar o Messi nem quer. Só por acaso é que ele foi tantas vezes o melhor do mundo. Por acaso. Porque ele é mesmo o melhor. Mas ele se calhar não, o objetivo, quando ele foi para jogar futebol não tinha esse objetivo. E o Cristiano Ronaldo tem esse objetivo de ser o melhor do mundo. O melhor de todos os tempos. Estás a perceber? E penso que eu vi um Messi neste Mundial totalmente desmotivado.
Sim, também
Ele
parece.
marcou um gol. A primeira vez que ele se desmarca e recebe a bola. Ele marca aquele grande gol contra a Nigéria. Viste aquela final? Ele recebe a bola assim de lado. Tu
Sim,
controla
sim.
com a perna ou com o
É
calcanhar, não sei.
com. É com a barriga da perna, acho
Com a
que é.
barriga da perna. E depois a bola fica ali direitinho à frente dele. Bate a bola mesmo direitinho. O guarda-redes não tem hipótese. Fogo. Mas é tal coisa. Foi aquele momento. Ao menos ele não saiu. Ao menos ele fez isso. E não podes dizer que ele não fez mesmo nada no Mundial. Mas esse gol mostra. Que ele ainda está ali, e não dispõe a pensar, pronto, agora acabou o Messi, não sei o que é, porque um gajo não gosta de ver esses jogadores acabar, não é?
Claro,
Depois, a ponta de lança pôs o Lewandowski, por razões óbvias, a
claro.
Polónia foi para mim, de longe, a maior desilusão deste Mundial, a seguir a Alemanha, quer dizer, entre a Alemanha e a Polónia, olha aqui, não sei, porque a Alemanha ao menos ainda tentou fazer alguma coisa, a Polónia, pronto, ficamos por aqui, não é? E depois meti o Gonçalo Guedes porque, rapá, caraças, o gajo era. Pensava que o gajo era o novo Cristiano Ronaldo, afinal foi para a seleção. Fez um puta de um corno, falhou um gol quase da
Fiz
baliza aberta
nada.
contra Marrocos, caraças. Fónix, baliza aberta praticamente, o gajo manda uma bola para o telhado do estádio, foda-se, caraças. E um gajo ali a jogar mal para caralho naquele jogo, a precisar daquele gol, e um gajo esteve na merda o jogo tudo por causa dele. Foda-se, Guedes do caralho. Está na frente, Guedes. Não, mas pronto, homem. É tal coisa. O Guedes teve desiludido muito. E pronto. E são estas. Queres fazer alguma menção honrosa às desilusões do Mundial?
As desilusões. Pá, eu acho que no meu 11 acabei por meter quase todos os que.
Os que desiludiram-te mesmo.
Sim.
Eu por acaso ainda queria encher estes jogadores da Alemanha e da Polónia, porque senão eu punha aqui o Piszczek a defesa direto e depois
Sim.
o Kimmich, porque o Kimmich ainda é melhor que o Piszczek. Estás a ver? E opa, mas pronto, a Polónia foi. Eu dava mais hipóteses à Polónia ganhar o Mundial do que à Croácia antes do Mundial. A sério, eu achava que a Polónia tinha uma equipa forte. Afinal, enganei-me. Acontece. Ah, espera! E a Croácia? Só mais uma coisa. A Croácia chegou à final com um jogador. A Croácia fez o Mundial só com 22 jogadores, hein? E só com um ponta de
Ah,
lança.
pois
Porque o
é.
Kalinic, antes do Mundial começar, foi posto na rua. Lá um episódio com o treinador deles e não sei o quê. E o Kalinic, para quem não sabe, é um grande ponta de lança. É um grande. É um bom ponta de lança.
Não sei se ele chegou a receber a medalha ou não, mas depois disseram, não
Não,
sabiam
não,
se ele.
não, eu. Quer dizer, não
Eu sei que
sei.
ele não estava lá, mas eles depois disseram que ia ser dos jogadores de lhe darem depois a medalha ou
Ele
não.
não queria jogar os jogos amigáveis.
Sim. E não
Rapaz.
queria ser suplente, porque eu acho que
Não queria
a
ser.
Paloma começou aí.
Rapaz, tal coisa. Pronto, rapaz. Então este Mundial chegou ao fim e houve muitos momentos, muitos bons momentos, muitos. Até houve grandes gols, hein? Graças àquela bola espetacular.
É verdade, já
Houve ali os
falamos
grandes
no
gols.
outro
Vamos tirar primeiro dos momentos do Mundial. Vamos tirar o mais negativo do caminho. Até puxando, já falamos deles. Só vamos falar sobre o VAR.
episódio.
Eu acho que, em algumas coisas, teve influência na competição. E eu acho isso uma coisa um pouco negativa para este Mundial. É uma coisa que eu espero que eles façam mesmo um esforço a melhorar os árbitros em vez de tentarem melhorar o VAR. O VAR já
Sim, porque
existe.
assim já existe e tá, eles fazem metem vários ângulos, quer dizer, eles fazem o melhor que há,
A única
não há
coisa que eles
coisa
podem
contra.
melhorar ali é meter mesmo aqueles lasers para controlar os foras de jogo, mano.
Pois, mas isso já é uma coisa assim um bocado
Pois.
avançada,
Mas isso é aquela coisa que. Mas a nível deles têm tudo para fazer um bom trabalho. Eu acho que hoje em dia eles têm é que implementar aquilo de uma forma mais estruturada e de uma melhor forma.
não é?
E depois, outra coisa é que jogadores a simular faltas. Principalmente quando sabem que estão a ser filmados de todos os cantos, pá.
Isso é uma coisa que faz uma confusão do caralho.
É por isso que poucos jogadores de futebol... Porque tu vês nos outros, nos desportos nos Estados Unidos, os gajos vão para a universidade com bolsa de desporto. Ou seja, ao que tu és bom no desporto, nós vamos te dar uma oportunidade de teres alguma coisa a seguir ao desporto. No futebol não. Ah, desisto da escola! E por isso é que tem jogadores que pensam, ah, estou a ser filmado de todos os lados, o que é que eu vou fazer? Vou simular mais faltas. Isto é, eu acho que se eles tivessem uma licenciatura, acho que isto ia ser, se fossem incentivados a acabar o 12º, principalmente, isso a história era diferente, não achas?
É, nunca tinha pensado nisso, mas é um ponto interessante.
Não, isto não é assim, mas há muito pessoal com licenciaturas que faz coisas estúpidas.
Sim, isso não quer dizer nada. Mas a propósito disso de simular faltas, em Inglaterra, já há alguns anos, com os jogadores que são apanhados a simular faltas, mesmo que o árbitro não veja durante o jogo, ou se depois apanham jogos de suspensão.
Eu também acho, eu concordo com isso.
E essa é uma medida, pá, eu acho que tinha de ser implementada em todos os campeonatos.
Como falámos no outro podcast, aquela coisa de o jogador quando se aquelas coisas mesmo, de simular faltas, falar, rodear o árbitro,
fazer
ameaçar,
aquele sinal do
aquele sinal, isso são tudo coisas que passaram, opa, não sei, ainda vi muitas notícias sobre isso, mas pelo eu que acompanho até as coisas, não percebi ninguém ser castigado por esse tipo de ações.
não, acho que não.
Até posso estar aqui a dizer alguma coisa que não é verdade, mas segundo o
Não,
que eu
mas eu
sei,
acho que não.
ninguém foi castigado. Até devia de ser castigado. Pronto. As seleções. Sabes que esta é aquela a tal coisa. As seleções é aquela coisa que acontece 4 em 4 anos ou de 12 em 12 anos. Acontece competições de seleções e não sei o quê. Não é assim tão importante. Mas quando tu começas a dizer, ah, o jogador lesionou-se na seleção, não pode jogar no clube. Aí os clubes começam-se a meter. E aí começa-se a meter patrocínios dos clubes e essas coisas. E
Sim.
aí há mais pressão para alterar alguma coisa também nas coisas de seleções. E por isso é que às vezes alguns jogadores não vão a jogos amigáveis e tal, e não sei o quê. E isso é daquelas coisas, esses castigos, se tivessem influência nos campeonatos normais, que não são de clubes, se calhar eles iam ter uma atitude mais responsável contando as seleções e essas coisas. Se bem que eles também fazem disso nos clubes, né?
Sim, também é verdade.
Mas tem que ser coisas, são coisas que têm que ser. Agora sem todas as ferramentas. Para que o árbitro possa fazer no final do jogo um relatório de todas as coisinhas. E vê, quantos é que eles são lá no VAR? 4?
É para aí, acho que são
Então,
quatro.
eles têm um árbitro, dois fiscais de linhas, um quarto árbitro, têm 4 árbitros com câmaras a ver. Acho que têm gajos suficientes para escrever um relatório, como deve de ser, sobre cada jogo e punir quem deve ser punido.
Há relatórios, mas quer dizer que só há assim, se houver alguma coisa assim de
Eu
grande
às vezes.
confusão, é que estranho.
E outra coisa, não sei se te lembras, quando começou a haver o VAR na Liga Portuguesa, eles falaram do. Mostraram tipo a comunicação entre o VAR e o árbitro. E era tipo uma gravação de voz.
Sim, lembro-me disso.
Houve, aquilo era do género. Não sei se te lembras o que é que era o gajo do VAR a dizer assim: aquilo é penalti! O gajo faz penalti! Não sei.
Por acaso nunca
Tens que.
ouvi.
Tipo, mas é aquela coisa, tipo, e se fosse o árbitro? Ah pá, não há forma daquilo não me chatear, não há forma daquilo não me influenciar a minha decisão. Seja
Claro.
para decidir a favor do que ele está a dizer, ou seja, só para contrariar porque ele está a ser irritante. Estás a ver? Ah pá, é a tal coisa. Os árbitros são agora. Com o VAR é uma coisa boa, mas é uma coisa que faz com que eles estejam ainda mais expostos do que estavam antes.
Ah,
Porque antes tu
isso é
dizias,
verdade.
ah, ele não vê, ah, não sei o que é a perspectiva do árbitro e não sei quantos. Agora não tem desculpa, estás a perceber?
Sim.
Isso, tem que ser feita alguma coisa que melhore os árbitros, porque as ferramentas que eles já têm, todas as ferramentas. Só falta eles terem patins para andarem mais rápido de campo. Ah, e também vê, já como gosto de falar em andar mais rápido de campo. Foda-se, saiam da frente dos jogadores, caraças, neste Mundial. Quantas vezes vejo jogadores a correr e está um panelé de um árbitro, um jogador a querer fintear ou a ter que querer passar a bola, está lá a merda do árbitro à
Na
frente.
final, lembro-me, na final houve uma das lessons assim.
Fogo, pá! Aquele argentino, poça, ele tem bola no sangue dele, pá. Quer jogar à bola. Quero jogar a bola, vá ser jogador. É, tipo, se, queres, se não podes ser jogador, vá ser árbitro.
Olha, por falar em árbitros, tenho saudades de ver o Perlitz e o Colinho em campo.
Sim, aquela cabeça ao zoeiro. Eu gosto também de mandar ventalances, mas pronto.
Sim, sim. Epá, mas só, tinha só a cara dele me tinha respeito.
A Rússia. Como nós sabemos, a maior surpresa veio de casa. Ninguém tinha grandes expectativas em relação à Rússia.
Fogo, acho que superaram as expectativas até dos próprios russos.
Fogo, eles ficaram todos loucos, rapaz. Eles fizeram um grande jogo de abertura, rebentaram com a Espanha e foram até aos penaltis com a Croácia. Depois teram aquele gajo, o Cheryshev. Cada vez que ele marcava um golo, ele só sabe marcar grandes golos.
Fogo, fez grandes remates.
Pois, claro, a França, pronto, um gajo tem que falar da França. E nem ia falar da França. Olha, a primeira vez que escrevi isto. Pensei, ah, oh, falta aqui os campeões, graças, a França. Pronto, olha, o futebol eficaz.
Sim.
Creem ali um conjunto de grandes jogadores. E pronto, claro, aparece ali, enfim, o grande destaque deles, para mim, se calhar o jogador que destacou-se mais foi mesmo o Mbappé.
Mbappé. Sim, a nível individual, acho que
Sim.
não há dúvidas.
Pois. E, opá, eles tiveram, aliás, eles, como equipa, eles jogaram em equipa, não podes dizer que aquilo. Não foram valores que foi ali, e aquilo das individualidades. Eles, por acaso, defenderam bem e estavam todos juntos e
Sim, uma
determinados.
equipa coesa.
Sim. Pois, tens a desilusão, que a gente já sabia que íamos ficar desiludidos, só que tínhamos um bocadinho de esperança, que é a Argentina.
Lá está, como falámos no outro episódio, a qualificação que eles fizeram, como fui tão sofrida, pois já se estava à espera de uma coisa assim do género.
Ainda temos dois grandes momentos da Argentina, aquele gol do Messi contra a Nigéria, aquele gol do Di Maria contra a França.
Sim, isso foi um grande momento.
Depois eles são eliminados, claro, por aquele grande gol do Pavard. E depois o grande momento que resume a exibição da Argentina neste Mundial foi aquele frango do Caballero contra a Croácia. Isso.
O que é que
E
foi aquilo?
eu queria fazer um chapéu ao gajo, ainda percebo. Estamos a perder o
Eu acho que
jogo.
tentou fazer um passo para o jogo que estava ali ao lado, mas falhou a força.
Depois, já que estamos a falar da Croácia, foi a grande demonstração de tenacidade, a grande demonstração de determinação neste Mundial. Bom, os
Os
gajos não
grupos
desistiram.
de entreajuda, essas coisas todas.
Espetáculo, opa. Nem sempre futebol muito bem jogado, mas quando o Modric e o Rakitic conseguiam pôr aquela equipa a funcionar, acho que foram de longe a equipa que jogou melhor futebol no Mundial. Quando eles conseguiam jogar à bola direto.
Sim,
Contra a França, houve ali um momento na primeira parte, a partir dos 20 minutos para a frente da primeira parte, que eu assim, fogo, estes gajos vão ser campeões do mundo. E teve muita pena não ter acontecido. Depois há outros grandes momentos do Mundial, foi, por exemplo, aqueles golos do Musa contra a Islândia. A Islândia assim, muita defesa, mas aquele Musa, aquele ratinho rápido, o gajo marcou ali aqueles dois golos e olha, ele vai matar agora. Não, 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 afinal está correndo ainda. Ixi, gol. Fui aqueles golos, deram esperança à Nigéria na fase de grupos, aquele, no segundo jogo, depois de eles ter tido aquele desastre contra a Croácia. Depois há um grande gol do Carrilho contra a Austrália, que claro, já foi insuficiente para eles passarem, mas o Peru também foi uma daquelas equipas que eu gostei de ver a jogar neste Mundial, mas sofreram com a eficácia da Dinamarca e da França. Ainda bem que conseguiram vencer contra a Austrália, ao menos conseguiram ali dar ali uma nota, porque já há muitos anos não vinha o Peru ao Mundial, e eles conseguiram deixar a sua marca neste Mundial, futebol bem jogado. E depois, chegamos aqui à parte da Alemanha, foi se calhar a par da Polónia, eu não sei qual foi a pior desilusão neste Mundial, se foi a Alemanha, se foi a
Tendo em
Polónia.
conta, lá está, tendo em conta as expectativas, a pelo filme,
Sim, quem é
acho que.
campeão do mundo não
Pois
pode ser eliminado na fase de grupos do Mundial a seguir?
é. Mas já veio acontecendo há 3 anos seguidos.
A Espanha foi eliminada no Mundial de
Foram
2014.
a partir de 2002, se não me engano, as equipas que foram campeões do mundo foram eliminadas 4 anos depois na fase de grupos. É uma espécie
O
de
Brasil
maldição.
não, hein?
O Brasil foi a única que não. Porque em 2002, lá está, não foram eliminados. Daí para a frente
Não,
aconteceu
não, o
sempre isso.
Brasil perdeu em 98, a França foi eliminada em 2002. O Brasil ganhou em 2002,
Pois, e lá está.
mas em 2006 eles chegaram aos quartos de final, ou o que foi, que eu lembro-me deles
Então
jogarem
foi isso.
contra.
O Brasil foi a única equipa que,
Conseguiu
desde.
passar a fase de grupos.
Exatamente. É uma espécie de maldição, portanto.
Não é uma maldição, é que só o Brasil, porque eles rezam muito, é que passou a conseguiu superar a maldição. Pronto, a Alemanha, pronto, subjugada pelo México, opa, desnorteados no ataque, desorganizados e no contra-ataque, muito frágeis, pá. Muito frágeis no contra-ataque. Mas, aquele grande gol, aquele momento que eu lembro-me da Alemanha, aquele grande gol do Toni Kroos.
Sim,
e depois, isso, claro, o momento que resume a exibição da Alemanha é o segundo gol da Coreia do Sul. É um momento que resume o desespero mesmo. É o desespero dos campeões do mundo. É o desespero total. Até o guarda-redes vai lá para a frente. Eles se esforçam, tudo corre mal. Pá. Eu gosto muito dos jogadores da Alemanha, é tal coisa, mas é. Depois o Panamá. O Panamá é aquela equipa. Não sei se tu sabes da história do Panamá. Não é a história como eles classificaram, mas a história desta equipa do Panamá, que já tentaram qualificar, acho que já há 3 mundiais seguidos, e finalmente conseguiram. Foi como foi, mas eles finalmente conseguiram. O pessoal que tenha curiosidade pode ir pesquisar no YouTube, tem se calhar a história desta equipa do Panamá. Mas tem a parte da forma como os Estados Unidos ficaram fora e eles qualificaram-se, há ali aquela determinação do grupo. E depois eles tiveram aqueles adeptos que viajaram do Panamá até lá, até a Rússia, para ver o jogo e viram aquele primeiro gol contra a Inglaterra. Foi tipo, para eles, eles não se importam de ter perdido os jogos todos.
Ah, marcaram um gol,
marcaram aquele gol, opa, foi uma felicidade para eles que é o primeiro gol do Panamá no Mundial. E foi mais uma estreia FIFA, dar estreias ao pessoal. Pá. E depois quase ganhavam contra a Tunísia, hein? Fazer uma boa exibição contra a Tunísia.
Começaram a ganhar.
Claro, a Tunísia tem mais talento, mesmo assim. Depois, opa, mais gols fantásticos, aquele gol do Xhaka contra a Sérvia. Um golaço. E o gol que inicia a reviravolta da Suécia contra a Sérvia.
Pois é, um livro direto, não é?
Ah, não é um livro direto. Foi o livro
esquece, não, estou a pensar já no. Exato, estou a pensar no outro aí.
O Kolarov é que marcou um grande gol de livre direto contra a Costa Rica.
Uhum.
Depois vem a Bélgica, foi finalmente estes jogadores conseguiram fazer alguma coisa que preste. se bem que eles já tinham chegado 12 anos seguidos aos quartos de finais de grandes.
Sim, mas nunca ultrapassavam aquela.
Mas foi a primeira vez que eles jogaram bem. Foi considerado aqui. Apesar de que eu achar que eles ainda podiam ter jogado melhor, mas foi a primeira vez que eles tiveram exibições de bom nível. Foi. É a geração de ouro deles.
E liderados por um espanhol, não é?
E liderados por um espanhol. Portanto, belgas, vocês não se podem pôr a treinar equipes. Pá. Eles serão grandes exibições, grandes golos. Pá, golos do Hazard. O Hazard faz um grande mundial. Epá, até hoje nunca gostei do Hazard. Só agora, a partir deste mundial, comecei a gostar dele. Acho que ele fez um bom mundial.
Sim, ele por acaso esteve muito bem. Estão bem.
Depois eles tiveram aquele grande susto contra o Japão e conseguiram dar a volta ao jogo. Grandes intervenções táticas do treinador. Ele conseguiu dar a volta ao Japão e também quebra física do Japão também teve um pouco a ver com isso. E depois dominam o Brasil. Aquele jogo contra o Brasil, acabou por tentar dar a volta, mas não conseguiram. E depois conseguem a medalha de bronze e o Courtois vence a luva de ouro. Porque é aquele. Vi os prémios, eles se calhar conseguiam ser campeões do mundo, mas pronto, é que muitos se eles fizessem isto, se eles fizessem aquilo, mas para as expectativas se calhar eles tinham deles próprios, porque os belgas aqui, os gajos no início do Mundial, não acredito muito na equipa, não sei o que é. A partir do momento que eles começaram a jogar bem e a partir do momento que ganharam ao Brasil, já estavam a dizer que iam ganhar o Mundial. Faz lembrar quando Portugal eliminou a Inglaterra na Mundial de 2006. Já estavam a dizer, caralho, vamos ser campeões do mundo, caralho. Foi a mesma coisa, depois levámos na perna contra a França. O Brasil foi às cambalhotas.
É uma
equipa que se resume, pá, é um carrossel. Os gajos fintam para trás, fintam para a frente, andam às cambalhotas. Aquilo é sei lá. Os gajos estão no carnaval, pá. Eles chegaram, eles chegaram mais longe do que mereciam, porque tiveram sorte, não apanharam o México, que parecia que já estava contente de ter chegado onde chegou, e já não se importou muito em ganhar os brasileiros, porque senão, contra a Bélgica, claro, eliminados sem sombra de dúvida, e para mim, um grande, grande gol, o grande momento do Brasil é aquele gol do Coutinho contra a Suíça. Porque é o gol que permite ao Brasil, porque esse jogo estava mesmo entalado.
Pois estava.
Mas lá o Coutinho
sacou. Foi um dos melhores gols deste Mundial.
Foi, foi. Ele sacou ali um coelho da cartola ali. E o Coutinho para mim foi o jogador que se destacou mais lá na seleção do Brasil. Pois claro, breakdance do Neymar. Se fosse um Mundial de breakdance, dava-se a taça ao Neymar. Não achas? Pois, a Inglaterra também. Temos de falar dos ingleses, não é? O que é que não gosta de fazer?
Estamos aqui na presença de uma geração muito interessante.
Sim, sim, gajos, olha, parece que o futebol da Inglaterra está a mudar, opa.
Completamente.
Tantos anos, tanta estrangeirada lá, eles têm o quê? 70% dos jogadores são estrangeiros nas equipas. Eu acho que é 80% das equipas dos 11 iniciais, da média dos 11 iniciais, 80% são estrangeiros. Quantos treinadores estrangeiros é que eles têm lá?
Na Premier League.
Na Premier League são quase todos estrangeiros, tem 4 ou 5 ingleses. Epá, os jogadores ingleses, eles próprios estão a Inglaterra está começando a beneficiar de alguma multiculturalidade que eles têm lá.
Uhum.
E tu vês agora muita mistura ali na equipa. E epá, é bom para eles, é bom para o futebol deles. Porque aquele futebol da Inglaterra. Clássico da Inglaterra hoje em dia não funciona, não, por simplesmente em lado nenhum, só se eles tiverem o jogo todo a defender, porque se forem atacar estão lixados. Eles têm que amadurecer muito,
sim, mas a maior parte daqueles jogadores ainda consegue ir pelo menos a uns dois mundiais, próximos mundiais.
São muito jovens. O próprio Harry Kane é jovem ainda.
Sim, ele deve ter 24, 25 anos no máximo.
O jogador mais velho da equipa acho que é o Ashley Young. E ele tem o que? 30? Ou 29 ou 30?
Sim, deve ser para
ele. É uma equipa muito jovem e eu vi um risco que eles correram e eu acho que foi. E o treinador, o próprio treinador, acho que o gajo bom treinador, Southgate, acho que ele é bom treinador. A forma como ele organizou a equipa, os jogadores que ele escolheu. Ele podia pôr o Eric Dier, se calhar fez melhor época que o Anderson, mas não, pôs o Anderson porque fazia mais sentido taticamente para o que ele queria. E pronto, e por falar no Eric Dier, é preciso ser um jogador formado no Sporting em Portugal, passa a vida toda em Portugal e resolver o vosso problema com os penaltis.
É verdade.
Vocês dizem, vocês não resolveram o problema com os penaltis. Nós ensinamos um gajo da vossa equipe a resolver o problema com os vossos penaltis.
Ah, está tudo indo filhar o Ricardo dar umas aulas privadas, é?
Sim. O Eric Dier, o gajo fala melhor português do que inglês. Só para vocês ficarem. Não, por acaso acho que não.
Não acredito muito nisso.
Não, mas o Eric Dier viveu a vida dele quase toda em Portugal. Por isso, ele é quase mais português do que inglês.
Dava jeito em Portugal, por acaso.
A gente tem o William, para que é que a gente quer esse gajo?
Não, mas ele também. Ele a central é melhor do que.
Oh, homem, foda-se.
José Fonte e coisas do género.
Ah, sim, melhor que o José Fonte é, mas. No Sporting ele a central, fogo, está quieto. O gajo mandava a carinha a lançar às vezes. Ele também era jovem, é?
Eu lembro com 19 anos. Para o Tottenham.
No Tottenham ele cresceu um pedacinho. A Espanha foi outra desilusão. Também é muito assim à par da Argentina. Já, a gente não sabia, mas a gente esperava muito assim. Mas pronto, é como por se confirmar que ia ser mais Lopetegui. Não achas?
Sim, eu também acho que sim.
Foi e depois o Lopetegui acabou. Mesmo que ele estivesse lá, eu acho que eles não iam ser a mesma coisa.
Acho que não ia ser um bocado aqui.
Não. Os jogadores iam estar, se calhar, muito chocados.
Sim. Não, imaginemos que isto não acontecia nada disto. Ele ficava na seleção, não havia nada de assuntos do Real Madrid. Eu acho que não ia ser muito diferente do que aconteceu.
Eu também compartilho a tua opinião.
Sim. Agora nunca se sabe o que é que ia acontecer.
Se bem que o Chacana do Nacho é um jogador que está ali quietinho, é como o Pavard, está ali quietinho, depois dá-lhe na cabeça, pim! E vi aquela bola, olha, e vi aquela curva, aquela S que aquela bola faz, e digo-te. Aquela bola era indefensável.
Não dava para mesmo para ir ao Discord.
Não dava. Foi um dos dois golos válidos da Espanha nesse jogo. Portugal, pronto. Vamos acabar com Portugal, acho eu, não é? Acho que é o último.
Sim, para acabar em grande.
Para acabar em grande, vamos falar de Vitórias Moraes, não é? Que nós já estávamos habituados. Nós estávamos tão habituados a Vitórias Moraes. Quando fomos campeões da Europa, um gajo. Eu acordei no outro dia de manhã e fui ver logo as notícias a ver se era verdade. E depois, logo a seguir, olhei para a data das notícias a ver se não era o 1º de Abril. Mas não, era mesmo, nós éramos campeões da Europa. Mas fui aquém das expectativas, mas não pela. Fui mesmo por jogadores, alguns jogadores de quem se esperava muito, nomeadamente o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, o José Fonte, o Guerreiro, o Guedes, tiveram mesmo abaixo das expectativas, na minha
Sim.
opinião. E. Ah pá, destacar os 4 golos do Ronaldo, o grande Mundial. Foi um bom Mundial do Ronaldo, ah pá, a gente não pode dizer, como a Argentina pode dizer, o Messi. Neste Mundial não fez praticamente nada. Mas não pode dizer que o Ronaldo foi mesmo, estava mesmo integrado na equipa e via-se ali um bom Ronaldo já há uns anos, já estamos a ver um bom Ronaldo na seleção. E neste Mundial confirmou-se isso outra vez, é o grande jogador da seleção. Depois o
Sim, ele,
Quaresma.
os números dele com. Já agora só um parênteses acerca do
Diz.
Ronaldo. Os números dele com o Fernando Santos, ele tem uma média de golos quase é de um gol por jogo,
Mas
uma
pois.
diferença.
Pois é, eu também coincido com ele encontrar o lugar dele na seleção.
Também tem a ver com isso.
Hein? E, claro, ele está a jogar na posição dele. O Quaresma. Acho que. E depois, não sei se o Quaresma vai jogar ainda muito tempo pela seleção, mas se ele não jogar muito mais. Isto é uma grande despedida do gajo, aquele gol contra o Irão, aquela trivela fantástica. E a gente está habituado a ver. Ah! O Quaresma vai fazer uma trivela, aí vai mandar a bola para fora. Mas quando a bola entra para dentro. Ih, caraças, anda o caraças. É que não há forma de defender aquelas trivelas do caraças.
Não há mesmo.
A bola vai devagarinho, mas o guarda-redes fica ali. Caraças, ainda posso apanhar isto? Nem consigo apanhar.
Nem que a bola vai com efeito, uma coisa.
O único. Eu acho que Portugal, mesmo assim, mesmo assim, até fez boas exibições. Exceto contra Marrocos, até fez boas exibições.
Sim, acho que sim.
E depois é com o Uruguai taticamente superior, pá, a eliminação totalmente justa. E para mim, o grande momento do jogo com o Uruguai é tipo os portugueses não estarem azedos, não se sentirem mal, sabiam que mereciam ter perdido. E tipo, quando o Cavani sai, tipo, um gajo pode pensar: ei, lá está ele ali a aceitar para o chão, a fazer tempo, não sei o que, o Ronaldo vai lá e em vez de dizer: oh, mas desaparece daqui, vai-te embora, levanta-te, pega-lhe, ajuda-o a sair de campo. Achei isso um grande momento de fair play. Acho que foi o único momento de fair play no, em todo o Mundial. Em vez dos gajos: ei, este gajo está aqui a simular e não sei o que, mas vai lá, vai, eu ajudo-te, vá, fizeste um grande jogo, marcaste dois grandes golos e tal, e pronto, opá, mostro, foi a forma de eu mostrar respeito. Eu acho que o Ronaldo, nesse aspecto, também é outra coisa, ele mostrou o respeito pelo adversário nesse jogo. Poxa, para mim,
Concordo, concordo.
um dos grandes momentos do Mundial. E pronto, pá, acabou o Mundial. Pouco, daqui a 4 anos a mais.
Não, quer dizer, daqui a dois ainda temos. Ainda este ano estamos na Liga das Nações, não te esqueças.
Isto é tudo este ano? Não.
A Liga das Nações, acho que começa. Não sei se é tudo este ano, mas começa este ano.
Começa esta é a época desportiva?
Sim, exatamente. A próxima que vai começar agora, pronto.
Então pronto, seja. Não se esqueçam, Portugal tem já um jogo com os vice-campeões mundiais no dia 6 de setembro? Acho que 6 de outubro.
Não, é setembro, é.
Em setembro. E depois no dia 10 de setembro, primeiro jogo da Liga das Nações contra a Itália. Opá, quem puder que vá. Tu estás em Lisboa? Não.
Ah, não,
Ah, já
só
disseste
vou
no
mesmo.
outro dia, ainda não
Pois.
estás em Lisboa.
Vou.
Desculpas, pá.
Também não tenho grandes memórias do último jogo que fui ver lá da seleção. Acho que foi o único jogo que fui ver da seleção. Foi contra a França, foi olha, depois e foi o amigável.
Ah,
E
sim,
o.
daquela altura da qualificação que a França estava no grupo de Portugal, mas que não
Não, não,
contava,
mas.
pá.
Ah, sim, acho que foi isso mesmo. Foi isso
Foi.
mesmo. Olha, foi no estádio de Alvalade.
Ah, sim,
E
grande
o
estádio.
Valbuena marcou um gol de livre direto aos 90 minutos, no caso assim.
Sim, e por isso é que patámos? Foi um 1-1.
Exatamente, acho que foi isso.
E
Não
acho
sei
que
se
eles fizeram
empatámos ou
lá.
se.
Ou se perdemos.
Pois, eu acho que perdeu. Acho que estou a perder esse jogo.
Malditos, pá. Valbuena do caraças. com esses vídeos porn que o gajo andava a meter na net. Ah não, eram os amigos do Benzema que andaram a fazer isso.
Olha, acho que foi o... acho que foi o único jogo que vi até agora do Ronaldo ao vivo.
Olha, eu vi este jogo que fui ver da Espanha, para mim, melhor jogo, comparado com o outro que eu vi com a Islândia, do europeu, o Ronaldo teve mil vezes melhor.
Também fiz um atrito.
E pronto, pá, olha, vamos fazer aqui uma pausa, vamos beber uma aguinha.
É isso mesmo.
E depois vamos falar da volta à França,
hein?
Ok, voltamos a seguir a segunda agora. Parte.
Tá bem.
Ah, até já, vamos fazer um xixizinho, até já. Difícil. Isso que é difícil. Mas pronto. Posso começar a segunda parte?
Vamos lá.
Ok, pessoal, bem-vindos à segunda parte. Vamos agora falar do Litur de France 2018.
2018 em francês, pá.
Ah, 2018. Ah, sim?
Deve ser.
Não sei falar francês, pessoal. Opa! Porquê é que vamos falar disto? Opa, um gajo somos uns malucos do ciclismo, hein? Quer dizer, mais ou menos. Eu gosto mais de montanha. Tu és mais o gajo da estrada, não é?
Yeah, sou mais da estrada.
Como é que isso começou, esse interesse?
Bem, o interesse para a estrada é mais recente, mas pá, eu lembro que comecei a andar de bicicleta, sei lá, pá, com 3 ou 4 anos, e lembro que os pais até diziam que andava de bicicleta sem as rodas, aquelas ao lado, para aí já com 4 ou 5 anos, não era especial. Dava os meus passeios e tal, mas o interesse mais assim para o ciclismo profissional foi pá, para aí o quê? Há uns 10 anos. Quando andava a volta à França e tal, no Eurosport, via aqui, deixava piada.
Depois 10 anos em anos de gota, tipo 70.
Pai, depois arranjei uma bicicleta que não era de estrada, mas dava para ir uns passeios e tal.
Um gajo tem que começar de qualquer lado.
Já, yeah, tem de ser.
Ainda tens essa bicicleta, a tua primeira bicicleta?
Ainda.
Tua primeira bicicleta. Tua primeira bicicleta também.
Assim. Sim, ainda tem, está para ali. Está para ali metido.
Quando um gajo for a mandar emprestas, que é para um gajo dar uns passeios.
Tens de montá-la assim, tudo aquela, pá, está toda. Ela está montada, não está nas melhores condições.
O que é que não tem? O que é que falta?
Ela tem tudo, não está é. Tipo, já não com a bicicleta, sabe só quantos anos.
A suspensão não é mais, de certeza.
É capaz.
Ok. Um gajo vai para a estrada, não é preciso a suspensão mexer.
Convém que o travão estrava e faça mudança.
Os travões é a coisa mais importante, pá.
Pô,
Sabes como é que é? Opa!
Pá, e aqui há uns 2 anos, talvez, arranjei uma bicicleta de estrada aqui na Madeira.
Já tem 12 anos, essa que tens aí.
Acho que sim, acho que fez agora ou está a fazer 2 anos.
Sim, porque quem não sabe, o Carlos é tão maluco por ciclismo que ele tem uma bicicleta na Madeira, mas. Ah! Eu vou estar para o continente, vou não posso estar sem bicicleta, então folha ao Decathlon
Bumba,
e pumba,
mais
uma
sai.
bicicleta. Portanto, ele tem duas bicicletas, qual é a melhor?
Melhor. Epá, que tenho na. Depende do que é que. Não, eu acho que tenho as bicicletas nos sítios trocados, porque a outra é mais para subir. E esta é mais para plano, mas pronto.
Tu podias fazer isso?
Podia. Ia-me dar uma trabalhar, mas pronto.
O que tu
Tinha que
podias fazer
comprar lá.
era trazer a gente de trás da outra e meter nesta.
Não tinha pensado nisso.
Mas eu acho que a
Mas eu
gente.
acho que a outra é mais ou menos igual a desta, não tenho certeza. É porque a outra que tem a vantagem é que tem três discos à frente. Nas mudanças.
Sim, é melhor para saber, mas
Yeah.
tu vês no Plutão Internacional,
A maior parte é tudo dois.
ninguém usa
Pois
três
não.
cremalheiras à frente.
Não tem.
Por isso, epá, tens de estar atualizado, pá, Carlos. Isso é do século passado. E olha que não falta muito para ser single speed à frente.
Fogo.
Já andam a falar nisso, mano. Então, quando começar aquela bicicleta da Ceramic Speed, esquece. Aí já nem sequer te preocupas com velocidades. A tua gente de trás pode ser um monte de velocidades. Tens todas as velocidades que te apetecer. A gente de trás. Oh, para quem não sabe disso, procurem a nova bicicleta da Ceramic Speed no Eurobike. E pronto. Do ciclismo, a prova rainha é o Tour de França.
É verdade.
Aliás, existem três grandes provas: a Volta à Espanha, o Giro de Itália, o Tour de França e a Vuelta à Espanha. Mas de todas, a mais importante e mais prestigiosa é ganhar a Volta à França. Até há quem diga que acabar ganhando a camisola amarela na Volta à França é mais importante do que ganhar a camisola de campeão do mundo de ciclismo.
Pois é.
Isso, a nível de. A importância do Tour de França é esse mesmo. É a importância que eles têm no ciclismo internacional.
Por um lado faz sentido, porque a Volta à França, o vencedor é o melhor ao fim de 3 semanas de prova. Uhum. Enquanto no campeonato do mundo, para já são duas provas principais, não é? Que há a prova de estrada e a prova de contra-relógio. Mas é um dia só.
São coisas diferentes.
Sim, sim. Mas temos um campeão do mundo, não é? O Rui Costa.
Ah, tínhamos. Sim, ele tem ainda no equipamento dele. Ainda tem. Aquelas risquinhas.
Todos os que foram, acho que têm aquelas
risquinhas. Sim, sim. E também campeão de Portugal também ele fica numa manga, sempre. Uma risquinha. Mas pronto. Já vamos falar sobre o Rui Costa daqui a pedaço, pá.
Porque sim.
Não se pode falar do ciclismo português sem falar do Rui Costa.
Não faz sentido.
E pronto, é a importância do Tour. Quais são... Qual é para ti, estes últimos tours têm tido, claro, um dominador nos últimos 7 anos? Tem sido sempre a mesma coisa?
Deixa-me ver, portanto, acho que ele começou bem, acho que começaram a ganhar em 2011 com o Bradley Wiggins.
Com o Bradley Wiggins e é um domínio total da equipa da Sky. Por acaso, sabes de onde é que vem essa equipa da Sky? Por acaso, não sei qual era
a Sky
origem.
Surgiu, se não me engano, foi mesmo em 2011, mas eles pegaram numa antiga equipa que existia já à inglesa. Foi isso que, segundo o que estive a procurar.
Com o Bradley Wiggins e com...
Não sei se o Bradley Wiggins estava lá, mas lembro que o Froome, o Geraint Thomas, esses pelo menos dois estavam lá. Okay. Não sei. Mas foi um projeto mesmo, uma aposta forte no ciclismo britânico.
Pois, porque a Sky tem um domínio tão grande, porque só o orçamento da logística da equipa, quando eu falo da logística, equipamentos e essas coisas assim, e chefes de cozinha e massagistas, é superior ao das outras equipas do conjunto todo de salários e transportes e não sei o que, das outras equipas. Isto para não falar que eles são a equipa que paga melhor os ciclistas.
Sim, eles têm um orçamento, acho que é de 40 milhões.
Pois, 40 milhões por ano.
E há equipas do World Tour que têm orçamentos de 15 milhões. Portanto, aqui vemos a diferença aqui.
É uma grande diferença e por isso. E se vê-se no pelotão, porque os ciclistas têm todas as condições e eles conseguem reunir também, no fundo, os melhores ciclistas todos na equipa deles. E por isso são tão dominadores.
Aliás, só para termos uma ideia, um dos atuais ciclistas que estão agora na Volta à França, que é o Kwiatkowski, foi campeão do mundo de estrada. E é, neste momento, um gregário do Froome e do Geraint Thomas. Pronto,
pois.
Os atuais.
É o que o Rui Costa devia ter feito. Já sou campeão do mundo. Vou ser gregário dos todos. Mas o Rui Costa não,
ele tomou uma decisão diferente, ou queria mesmo ser.
O Rui Costa não tem perfil de gregário.
Não tem.
O Rui Costa é um puncher, não é? Para ser gregário. É um ciclista diferente. Eu gosto muito do Rui Costa.
É também.
Todos os portugueses deviam amar o Rui Costa, pá. O Rui Costa é uma joia de pessoa, pá.
Não é verdade.
E pronto, e este ano, esta época está a ser marcada ainda pela Vuelta do ano passado, e que o Froome venceu. Supostamente sob a influência de salbutamol. O salbutamol, para quem não sabe, é um medicamento, uma droga, que é proibida no ciclismo. É considerado doping, porque...
É considerado doping a partir de uma determinada dose.
A partir de uma determinada dose e para e pessoas
eu acho
que não...
Ele foi o dobro da... O problema foi esse, que o que restaram, ele tinha o dobro da dose permitida. Foi esse o problema.
Mas também acho que houveram problemas lá com os testes. Parece que os testes que eles usaram não tinham em conta a desidratação dele e por isso é que tinha mais concentrações na urina. Mas depois ele também admitiu que tomou mais puffs do que devia ter tomado. Opá, é uma fuçada. E depois vêm dizer que ele não tem assim tanta influência, depois vêm dizer que ele tem asma, depois afinal o Bradley Wiggins afinal já tinha usado salbutamol, depois afinal metade da equipa parece que tem asma. Um gajo anda
Eu
só
acho que metade do pelotão internacional sofre de asma, mas
e
pronto.
penso que sim. E penso. Portanto, que há coisa de 10 anos atrás, ou há coisa de 15 anos atrás, ou 20, metade do pelotão internacional tinha falta de músculo, porque estavam todos a tomar esteroides. Metade, não,
Não,
100%.
tu é capaz. Mas eu por acaso lembro-me de ter visto um artigo aqui há algum tempo em que falavam da quantidade de ciclistas que sofrem de asma, e é uma coisa, epá, é comparado com a população que não pratica ciclismo, é muito superior.
Não, é pois, eu já também vi um documentário sobre a utilização de. Isto não é no ciclismo. Sobre a utilização de medicamentos supostamente para o HDAD, o High. Como é que é? Para hiperatividade. Hyperactive Attention Deficit Disorder, que é. Pronto. E há Ritalinas e essas coisas assim, esse tipo de medicamentos. E supostamente há muita gente que utiliza isso para ter mais concentração a estudar, para conseguir estudar mais. Há desportistas que usam isso para se conseguirem concentrar. É uma droga que ajuda a se concentrar no jogo e a estar mais. Claro que isso depois tem grandes problemas a nível de coisa, de faz mal ao fígado. E claro, um gajo quando toma drogas, sabe que. Não tomem drogas, crianças. Stay at school. Avoid drugs.
Mesmo as legais, é? Mesmo as legais.
Mesmo as legais. Não existem drogas legais. São todas ilegais, cara. Ah pá, se tu fores ver, também existem muitos desportistas nesse aspecto que têm hiperatividade. Eles são asmáticos e têm hiperatividade. Ou seja, têm muitas deficiências, têm que tomar medicamentos para isso tudo, pá. Isso não é para melhorar o desempenho deles nas montanhas, nem para eles serem melhores do que os outros, é porque eles têm doenças. Não concordas?
Eu acho que sim.
Não, mas é tal coisa. Não se consegue dissociar muito nos dias que correm isto. Não é dizer isto é culpa do Armstrong, a culpa não sei o quê. Já antes do Armstrong, não se consegue dissociar neste momento ciclismo de droga, de doping.
Doping, sim.
E por isso, se calhar, é que há poucas equipas que investem, poucos patrocinadores que investem no ciclismo, porque está
Sim.
associado ao doping.
É um
E.
risco. É um risco. Mas
Pois.
acho que tem vindo a diminuir, que houve uma altura, lá está, já
Pois do
tem.
Armstrong, se calhar, há dificuldade em arranjar patrocinadores, porque é um risco grande. Estar
Claro, claro.
ali.
Não, porque a partir do momento em que tu apostas e alguns milhões numa equipa e depois há um caso de doping, ui, o nome da empresa também fica manchado.
Mas pondo essas coisas à parte, vamos falar do Tour. O Tour este ano teve algumas alterações. Consegues falar? E cá não sequer sabia. Se tu não me tivesses dito, e nem sequer sabia, nem sequer estava
Não é
de presa.
propriamente do Tour, é das três grandes voltas este ano. Foi uma decisão que já falaram o ano passado e foi implementada este ano, que é a mudança do número de ciclistas. Portanto, o ano passado eram 9 ciclistas que cada equipa tinha e este ano passou a ser 8. Os resultados agora estão a começar a aparecer.
E qual era o objetivo dessa
O
redução?
objetivo disto era tornar a prova um pouco mais competitiva, porque as equipas assim vão ter de escolher mesmo os melhores ciclistas que existem, e depois, por exemplo, em etapas de montanha, temos uma equipa a controlar o pelotão, como tem acontecido com a Sky,
Claro.
há menos um ciclista a trabalhar, e às vezes
Pois.
pode ser uma grande diferença.
É mais um trepador que eles levam ou
Sim,
assim.
exatamente.
Mas tu achas que essa. E quando me falaste nisso, a primeira coisa que me veio à cabeça é que. Quantas equipas tem no Tour?
Pai, eu acho que são à volta de 20.
São 20, estão a ver, tu tiras
20 e qualquer coisa.
um ciclista ao menos, são menos 20 gajos ali na estrada. Achas que isso é uma medida, por exemplo, também de segurança?
Por acaso não tinha pensado nisso, mas se formos a ver o que tem acontecido nesta volta à França, se calhar, se era essa a ideia, também não teve sucesso.
Oh, pois.
Porque a etapa do Pavé foi, já vamos falar disso, isso foi um caso à parte.
Sim.
Mas mesmo durante a primeira semana,
Muitas
houve etapas
quedas.
em que houve muitas quedas mesmo, muitas quedas.
E quedas
E
feias, hein?
sim, exatamente.
O Richie Porte nem sequer precisou de chegar ao pavé. Eu acho que ele só sentia as pedras. Só cheirou as pedras já que era.
Ah, nós estamos a rir, mas Eu nunca vi ciclista tão azarado como o Richie Porte, é incrível.
Ele já podia ter ganho a volta à França, mas pronto.
É verdade.
Então, e também, eu acho que está-se a falar das quedas. Uhum. Se calhar, a nível de segurança, eles deviam, se calhar, nós vemos tantos carros ali. E então, na parte do pavé, tu vês um caminho assim, tão estreitinho. Uhum. E tu vês tantos carros lá no meio dos ciclistas. Não há forma de não haver acidentes dessa forma, pá.
Sim, é verdade. Eu, por acaso, não sei como é que vão... Há histórias, não acontece todos os anos, mas há histórias de atropelamentos nos próprios carros da prova. Houve aqui há dois anos. Há dois
também
anos,
de motas, é?
Sim, de motas também, isso então é uma desgraça. Mas de carros, lembro-me que houve aqui. O António Flecha ainda estava no pelotão e fui atropelado por um carro da prova. Fui atirado para arame farpado.
Ai, eu lembro-me dessa.
Lembras?
Eu lembro, eu vi.
Foi
isso,
ele e mais um ciclista qualquer.
Ei, eu vi isso, pá. Eu vi isso. Tem um vídeo
eu
disso. Estava
a ver a prova. Pois, sim. Há vídeo.
Isso é... Pessoal, vocês querem ter pesadelos à noite? Vejam esse vídeo. É um daqueles vídeos. E aquele que tu me mandaste do Krasvec?
Ai.
Aquela ias a cair contra uma parede de gelo. Oh, fogo. É muito mal, pá. É muito mal.
Mas já agora, para tu veres a diferença entre o... E já que falamos do futebol, quem segue o ciclismo vê perfeitamente a diferença entre o ciclista e um futebolista.
Ah,
um futebolista leva um toquezinho e cai para o chão. Um ciclista cai de bicicleta a 50, 60 ou até mais quilómetros por hora, dá uma cambalhota no ar se preciso,
parte-se
e a primeira
todo.
Coisa que faz é pegar na bicicleta e continuar.
Ah,
incrível.
Se conseguir, se não tiverem pedacinhos.
Se conseguir, claro. Então...
Se não ficar com um braço num lado da estrada e a cabeça no outro. Porque se acho que é o... Às vezes
ainda
também
ontem,
acontece.
Ainda ontem o Nibali caiu, supostamente bateu contra uma moto.
Sim.
Terminou o fim da etapa de montanha e ficou com uma diferença só de 3 segundos para os principais candidatos. E depois do fim da prova acabou por desistir, já não está lá. Mas tinha uma vértebra, fraturou uma vértebra. Veja só, acham que algum futebolista ia ficar a jogar o jogo, a continuar a jogar se tivesse uma vértebra partida.
Até para veres o Kuz, o Neymar, há 4 anos atrás no Mundial. Então, vê como tudo volta ao Neymar. Ele fez uma contusão numa vértebra, nem foi nada de especial. Aquele não partiu, não fracturou uma vértebra como o Nibali. Só fez uma contusãozinha. Para quem não sabe, uma contusão é uma nódoa negra. Fez uma contusão ali na zona de uma vértebra e já foi uma desgraça. Aí ele foi agredido e não sei o que é. E aquele gajo da Colômbia devia ser morto e não sei quantos. Ai, o caramba. Fogo na merda. A sério, caraças. Tu és um trouxa de caraças. Dá-me 1 milhão dos teus 200 milhões. Só chegou. E fui adequado. Estes ciclistas, até comparando os salários deles, é que nem o melhor do mundo, que é o Froome, ou o Sagan.
Sim, devem ser os ciclistas mais bem pagos atualmente.
Quanto é que eles ganham por ano, ou por mês?
Penso que por ano, o melhor, penso que não passa de 3, 4 milhões.
Pois. Qual é o jogador de futebol de... O homem em fogo, o Jorge Jesus ganhava 6 milhões por ano no Sporting, caraças.
Pois é.
Homem, pronto, está tudo dito, caraças. Futebol, vocês são uns paneleiros, Onyx, caramba. O que é que um gajo falou? Temos aqui uma hora a falar de futebol, caraças.
Uma hora e meia.
Uma hora, devíamos ter estado aqui, uma hora, a falar destes homens que sofrem e que nem ganham nada por andar aqui a sofrer, porque ninguém quer patrocinar os gajos, pá. Onyx. Não, mas o ciclismo, para mim é um desporto masoquista. Qualquer tipo de ciclismo.
Sim. Atenção, estamos aqui a falar do ciclismo profissional, mas as pessoas que todos os dias pegam numa bicicleta para se meter no meio da estrada, é um perigo.
Um gajo pode não andar às velocidades que eles andam. Eu acho que até se calhar é mais seguro andar às velocidades que eles andam.
Acaba por ser, porque às vezes tu vais ali mais devagar, vê um carro atrás.
Em Portugal, principalmente, aqui na Bélgica. Pois,
sim, mas até... tu aí tens muitas ciclovias.
Tu andaste aqui de bicicleta, é muito mais seguro do que em Portugal, é que nem se compara. Então, comparando com a Madeira, nem. E é pena que na Madeira eles deviam ter aquelas boidas porreiras. Então, vamos falar um bocadinho daqui da estrutura do Tour, se calhar fazer assim. Para mostrar o quão pesado é o Tour, são uma prova de 3 semanas. Quantas etapas?
São 21 etapas.
21 etapas, então na primeira semana...
A última
semana...
é sempre nos Campos Elíseos?
Sim, isso é. É chegada sempre aos Campos Elíseos.
Exatamente.
Em Paris. Agora, se eles estão já arranjados depois da festa do Mundial de... da França, não sei, porque aquilo parecia que estava tudo partido.
O Arco do Triunfo e o Torre Eiffel ficaram em pé, portanto, já não está mal.
Isso também era um pedaço difícil, não?
Olha, com os franceses nunca se sabe.
A não ser que o Bin Laden fosse francês. Sim, o Bin Laden ainda deve estar vivo.
Só dizer. Não, o Bin Laden está morto. Isso é de 20 anos atrás. O Bin Laden.
Vocês não sabem quem é o Bin Laden. Não, mas o... os gajos festejaram mesmo a grande à francesa e partiram aquilo tudo e pronto, yeah. Pá. Parece que nós, ao menos, deixamos o receio inteirinho.
É verdade. Não houve casos desse tipo de faltas de educação e tudo mais. O que é que lá foi incrível.
Então, a primeira semana, que é, parece que é a semana mais aborrecida. 5 etapas planas.
Uhum.
As 2 etapas mais ou menos acidentadas. Fiz um contrarrelógio para a equipa e depois no fim, que é para eles não dizerem que é muito fácil, puseram lá uma etapa cheia de pavê, para quem não sabe são os paralelepípedos, mas não é como na Madeira, todos direitinhos, é como o Bradley Wiggins disse, e parece que é um helicóptero que pega num monte de pedra e vai chegando para lá, depois olha, a estrada é assim. A segunda semana, que é na semana que estamos agora, foi logo que começou 3 etapas de montanha com 2 chegadas em alto, incrivelmente difíceis.
É verdade.
Os gajos pularam tudo, é como eles não largaram os foguetes todos de início. Depois 2 etapas de média montanha, que são hoje e amanhã. Eles se calhar estão acabando.
Não, esta é plana, é amanhã e depois.
Ah, esta é plana. Pronto, esta amanhã, é amanhã e depois é que são 2 acidentadas. E depois, na última, depois temos um dia de pausa e
exatamente.
Na última semana 3 montanhas são as montanhas dos Pirineus. Claro, para quem não sabe, a primeira semana de montanha é sempre nos Alpes. É quase exatamente. Sempre assim, não é?
É, costuma ser sempre o mesmo. O percurso, assim, em termos gerais, é sempre mais ou menos esse.
Vão pelos Alpes e depois vão para os Pirineus e dos Pirineus fazem sempre um contrarrelógio logo a seguir no fim e depois vão para os Campos Elíseos fazer aquela etapa de glorificação em que só aquelas voltas nos Campos Elíseos é que realmente conta.
Sim.
Como é que nós estamos neste momento? Estamos espera, antes disso, comparação com o Giro e com a Volta, a Volta à França. O Giro tem as pessoas têm aquela sensação que é muito mais difícil do que as outras todas.
Sim, normalmente é essa aí. E olha, por acaso fiz assim só um pequeno resumo de viver das primeiras 2 semanas só. Por acaso não fiz a última semana. E vê-se perfeitamente aqui que há uma clara diferença do percurso do Giro para o Tour. Este ano houve uma novidade que começou no Israel, acho que foi virar, houve 3 etapas.
Sim.
Eles começaram na sexta-feira, eles fizeram 3 pausas. Na Volta à França, para quem não sabe, começa no sábado. E depois vai até o domingo seguinte e descansam à segunda. Depois fazem mais uma semana, descansam à segunda e acabam no domingo. No Giro, eles começaram na sexta e depois na segunda fizeram logo um dia de descanso, que foi para fazer a viagem do Israel para a Itália.
Uhum.
E no Israel houve um prólogo e 2 etapas planas. Puramente mesmo, etapas mesmo puras.
E isso planas. Teve sucesso?
Sinceramente, não sei. Foi mais para aproximar o... para já porque havia uma equipa que era do Israel no Giro. Mas sinceramente não sei dizer se houve
porque assim, a Volta à França sucesso. Faz isso com frequência.
Pois, isso aí eles costumam fazer. Aqui há uns anos houve, acho que foi em Inglaterra.
Fui, eu até fiquei surpreendido quando vi isso, começar em Inglaterra. Daqui a dias começam no Bahrein.
Sim, mas não brinques, porque com os patrocínios hoje em dia nunca se sabe.
Ah, pois.
E depois, portanto, houve aquele descanso na segunda-feira, e isto ainda dentro da supostamente considerada a primeira semana, houve só uma etapa plana.
Ah, ok.
Uma etapa puramente plana. Portanto, o resto foi montanha, 2 etapas de montanha e 3 de meia montanha.
Isso quer dizer que então em Israel até que tem montanhas decentes para fazer...
Não. Esta
eles, já estás a falar de etapas... de Israel. Yeah.
Sim. Israel foi só mesmo tudo plano. De resto, só houve uma etapa plana durante a primeira semana.
Fogo.
E já vemos aqui a diferença que há para voltar à França.
Em todas as semanas da volta à Itália, eles têm sempre montanhas. Em qualquer
semana,
sempre montanhas.
Sim. Aqui não se brinca na volta à Itália.
Epá, isto é para homens, pá. Guarda-reja. Mas tu tens, por exemplo, sabes quantos metros verticais é que eles subiram na volta à França?
Por acaso não tenho esses dados.
É porque isso às vezes dá para comparar.
Pois, é verdade.
Mas eu tenho a ideia que eles até na volta à Itália arriscam-se. Até tipo, aquele vídeo que tu mandaste o Krasvec.
Sim,
ainda sabia que era assim tão grave. Eu vi e não costumo ver o giro. Mas eles dizem, ah pá, eles fizeram uma etapa que estava a nevar, ou fizeram uma etapa que tinha gelo, e não sei o que é. Poxa, mas eu não sabia que aqui estava mesmo tudo cheio de gelo, pá.
Tá.
Fogo! Epá, é mesmo perigoso, pá. Os caras são
sim,
malucos.
A parte ali não tem mesmo gelo na estrada. É um perigo.
Poxa, eu acho um malucos, pá. E tipo, andar de bicicleta com o chão. Aquelas bicicletas com o chão molhado já é o que é. Então, com gelo, não me quero imaginar, pá.
Não, e depois outra das grandes diferenças cá, e agora fazendo um paralelo ainda da volta à Itália para a volta à França, é que há muitas etapas de montanha ou de meio de montanha com chegadas em alto. Coisa que este ano na volta à França nós só temos 3 etapas em que há chegadas em alto.
Se eles gostam daquele espetáculo e dar,
sim,
dar o palco, porque se tu fores ver antes de começar as grandes voltas.
Uhum.
Aquilo é tudo para os roladores, todas aquelas provas,
sim,
por exemplo, as clássicas e isso. É tudo para os roladores e isso, não é tanto para os trepadores. Trepadores
sim,
não.
as únicas provas que costumam haver para os trepadores são, se não me engano, o Paris-Nice.
Paris-Nice,
e
o Dauphiné.
E o Dauphiné, exatamente.
Yeah.
O Dauphiné é uma espécie de mini-tour.
A volta ao País Basco também.
Também.
Mas
também,
isso é, muito, é mesmo muito pequena, é tipo só 3 ou 4 dias.
Sim, acho que sim. Acho que são 5. É uma coisa para isso.
E depois o resto é o Tirreno Adriático, também é assim uma coisa, mas depois o resto é tudo praticamente clássicas, que o Tour Omloop de Nieuwsblad, o Ronde van Flanders, depois tem o Paris-Roubaix, é tipo aquelas coisas assim. E depois tem os campeonatos do mundo também, normalmente aqui é quase sempre, é muito raro um trepador ganhar os campeonatos do mundo.
Sim, só aqui há uns poucos anos, foi o ano do Rui Costa, e esse ano eu fui etapa mesmo para trepadores. Não por trepadores, mas
claro,
os
claro.
Conseguem estar bem na montanha.
E este ano é capaz de ser outra vez também para
este
isso.
Este ano vai ser também, este ano, aliás, já dizem que este ano aqueles sprinters normalmente que não, às vezes não vão voltar à França, a voltar à Espanha, porque é muito próximo dos campeonatos do mundo.
Se calhar agora vão à volta à Espanha.
Exatamente, é isso que se tem dito. Não sei se vai confirmar ou não.
E a volta à Espanha em comparação com as outras duas grandes voltas? Quais são as grandes diferenças?
Opa, a volta à Espanha também costuma ser, é um bocado parecida com a ideia que eu tenho, que é um bocado parecida com o giro. Então, em muitas montanhas, poucas etapas com mesmo só planos.
A ideia que eu tenho da volta à Espanha é que a grande dificuldade é tipo o giro no inverno.
Sim, aqui é o verão.
E em Espanha aquilo é mesmo aquela parte mais lixada do verão, é mesmo aquela altura de.
Os ciclistas costumam se queixar todos
de muito calor.
É.
E depois o pessoal não tem só o interior de Espanha, aquela zona de. Como é que é o nome? Aquela zona de. Aqui tem um nome. A Extremadura, o que é?
Sim.
Em Espanha aquilo é um calor que não se pode estar, aquilo é mesmo.
É um forno, tem.
É um forno autêntico, pá.
Não, as pessoas nem conseguem estar na rua, imagina que é estar de bicicleta, a subir montanha.
É subir aquelas coisas. Então,
Só agora uma parte. Eu estive a ver um vídeo do GCN. Eles fizeram uma das subidas que é considerada a mais difícil, uma das mais difíceis do mundo, que é o Calibru, em Espanha. E a última vez que eles fizeram essa subida na volta à Espanha foi em 2002. Mas fizeram essa subida. Porque o estado estava em más condições, para as pessoas terem uma ideia, que os carros nem conseguiram fazer algumas das subidas. Só as bicicletas é que conseguiam.
Fogo! Por isso, mais uma razão para andar em bicicleta. Que...
Exatamente.
E então, este ano, além daquelas coisas do frame e não sei o quê, nós estamos a... Parece que estamos a presenciar assim, uma mudança no mundo do ciclismo. O Froome parece que com estas coisas todas e com estas pressões está a ficar um bocadinho para trás. Né? E estamos a ver agora na volta à França que parece que quem está a tomar o controle do, da equipa é o Thomas, que é tipo o protegido dele, é o aluno dele. O que é que tu achas disso? Sim. Achas que há alguma jogada dos gajos que vai acabar por ser o From a superar-se? Ou...
Eu, a terceira semana, às vezes na terceira semana, há grandes mudanças. Há ciclistas que sofrem uma grande quebra após a segunda semana. Aconteceu isso no giro, eu sei que tu não acompanhaste o giro, mas eu tive ali o Simon Yates, que é o irmão gêmeo do Adam Yates, que está neste tour. Ele até a segunda semana, até o fim da segunda semana do giro, estava na frente com a camisola rosa. Acho que tinha perto de 2 minutos de vantagem, uma coisa assim do género.
Uma vantagem grande?
E logo, na primeira, não sei se era 2, mas tenho a ideia que era uma coisa assim do género. Logo na primeira etapa de montanha, teve uma quebra. E desceu para aí, saiu, acho que saiu logo do top 10. Foi uma coisa assim, pelo uma só, coisa brutal.
Muito tempo.
Foi. E porquê? Porque isto começou logo na terceira semana. Estas etapas de 3 semanas, há ciclistas que estão bem nas duas primeiras e depois quebram muito na terceira.
Pois.
E a minha dúvida é se o Geraint Thomas, que é um excelente ciclista, mas nunca teve a camisola amarela. Ou se já teve, foi assim uma coisa, tipo um dia. Sim. Assim, não sei como é que ele vai conseguir passar a terceira semana sendo líder.
Eu até achei esquisito. E como não acompanho tanto, eu lembro de ver o Geraint Thomas há uns anos atrás a vencer uma clássica que é o Omloppet Nieuwsblad, que é aqui na Bélgica, e em Gent e Brugge. E opa, isso é tipo uma clássica, estás a ver? Tem para ver, tem essas coisas assim.
Sim.
E ele ganhou, tipo, ganhou no sprint ao Van Avermaet e esses gajos, e ao Sagan e esses coisas assim. Eu sei, fogo, este gajo é bom sprinter. E pensava, este gajo é um sprinter, estás a ver? Mas não, agora vejo, quando comecei a ver, eu, caralho, Thomas, este gajo é um gregário, e eu gosto no plano vai puxar o gajo, que eu não acompanhei nada este ano. E eu vejo, epá, mas o gajo nas montanhas, o gajo está bem, não sei o quê, epá, e eu fiquei surpreendido. A nível dos candidatos de outras equipas, epá, e tenho aqui uma lista grande, para aí com os 12 de gajos.
E já viste
que já não tem nada, mano. Forex. Pronto, o Froome, claro. O Porto foi logo. Essa é para uma coisa. O Nibali já foi ontem. O Quintana está lá, mas é como se não tivesse. O Landa, pronto, é o outro que. É. O Dumoulin, olha o Dumoulin, tá, até
o
que está
fixe. O
Dumoulin
está-me a surpreender. Está-me a surpreender, por acaso. E fez segundo no giro.
Ah, sim. Dumoulin...
Mas este é o, lá está, isto também é outra dúvida que eu tenho, se ele vai cobrar na terceira semana ou não, porque isto de fazer o giro e tudo.
E pensei que ele ia morrer ontem, na Sibuza, mas o gajo estava a atacar, pá.
O Dumoulin é sempre assim, ele vai, atacam, mas ele vai sempre ao ritmo dele e apanha da frente. É
faz lembrar o Rui Costa.
É um bocado parecido, mas o Dumoulin, ele nas montanhas, faz um contrarrelógio também.
Ele põe-se até naquela pose, ele põe os cotovelos
em cima do volante. Ele mete-se mesmo como se um contra-relógio.
Ele vai lá assim mesmo, eu gosto, e ele sabe sofrer, o gajo.
Sabe.
Depois tem o Valverde, que nem que vale a pena falar desse gajo. Fogo, Valverde, tu és o Neymar do ciclismo, caraças. Depois tem o Romain Bardet, que é o francês, que toda a gente, todos os franceses... A eterna promessa do ciclismo francês. Este ano o gajo está fixe.
Já não é só uma promessa. Ele já provou, já fez pelo menos 2 pódios, se não me engano, na Volta à França.
Ainda nem ganhou, caralho.
É verdade, mas também enquanto houver Sky.
E ele já está melhor no contrarrelógio, nem por isso?
Ele não melhorou assim grande coisa. Esse é o que eu tenho.
Depois havia o Rafael Maika.
Pois é.
Que também está muito mal este ano. Se calhar vai querer ganhar alguma etapa mais para a frente.
É capaz.
O Boc Mollema, que este ano mais valia ter ficado em casa também. O Aru.
Não, o Aru não estava previsto vir. Ele fez o giro, portanto não participou mesmo na Volta à França.
Ah, ele não está?
Não.
Ah,
não,
maldito, aqui, não. Como é que vieste para a minha lista, caralho?
Por acaso não tinha.
E depois, quem é que era o outro gajo? O Havia um que também tinha ficado em segundo no ano passado.
Em segundo ano passado.
O
Rigoberto Urán.
O Urán, pronto. O Urán também está mais.
Já desisti.
E depois, claro, tinha aqui no fim da lista o Geraint Thomas. É a única pessoa.
Estás a prover,
destes todos, só tem o Geraint Thomas, está na cor amarela. Depois tem o Froome. São os dois da mesma equipa.
O Dumoulin
e o Bardet, mais ninguém.
Sim.
O resto, ou desisti, ou está tão longe que um gajo não acredita que consigam fazer alguma coisa que preste. Para a camisola verde, que é outra classificação individual, a segunda classificação individual mais importante.
Epa,
é a...
Não achas que podiam mudar o nome desta camisola?
Se le,
camisola Sagan.
Le maillot, maillot vert de Lupin. De Ponte. De Ponte.
Não, não, eu digo que isto pode passar a ser a camisola Sagan. Eu provo que o Sagan ele deve ganhar para aí umas 10 camisolas verdes.
É um S assim grande. Pronto, quem são os gajos que competiam com ele? Era o Gaviria, o Greipel, o Cavan e o Christoph. Quais são destes gajos que conseguiram passar as montanhas? O Christoph. O Christoph não foi... O Christoph já está na rua.
Está na rua?
Não, é porque tu estás a perguntar. Tu conheces os
Não, ele ficou. Ele... E, aliás, é um dos candidatos agora a ganhar alguns sprints.
Ah, ok. É só... Diria... Gajos mesmo bons para os sprints são só bradores, pá.
Não, ainda tem outro, o John Degenkolb, que é verdade, não chegámos a falar. Tu falaste na etapa de Pavé.
Ah, sim.
Mas para mim foi, apesar das etapas de montanha, foi para mim a vitória que gostei mais de ver desta volta à França. A vitória do John Degenkolb.
A etapa que gostei mais de ver foi a primeira etapa de montanha, em que o Greg Van Avermaet consegue fazer aquele esforço enorme para manter a amarela. Eu podia ter dito, não tenho hipótese aqui, não sou trepador, mas não, o gajo meteu a estratégia dele e disse, ou isto resulta ou não resulta.
É verdade.
E ninguém quis atacar e ele aproveitou e teve a amarela mais um dia. Mais um dia que os patrocinadores dele tiveram ali à frente. Não,
e mais um dia que consegui, porque a BMC foi uma desgraça. Este tour, tendo o Avermaet, consegui salvar
a
BMC neste
tour, sozinho.
O Avermaet
conseguiu salvar o Porto, yeah, pois
é foi. Incrível.
Já está de Santos seguidos, é?
Pois é. E já agora, no giro, foi eu quem salvou o apelo, ou pelo menos um dos que teve destaque, foi o Rowan Dennis, que andou ainda com a amarela uns 3 ou 4 dias também.
Ah, Rowan Dennis, yeah. Isso
também andou... Olha, sabes, estou a ver, Rowan Dennis acabou o giro, sabes em que posição?
Em que posição?
16º, se não me engano.
Olha, nada mal, foda-se. E porquê que ele não está aqui?
Porque foi ao giro.
Ah, oh, foda-se.
E temos um português, também já agora só uma curiosidade, o José Gonçalves, que é da Catuxa, ficou em 14º no giro, fez top 15.
Oh, fogo! Olha, parabéns José Gonçalves, és o novo Rui Costa. O Rui Costa já fez top 10 no giro,
é? Diz?
O Rui Costa já foi top 10 no giro, é?
Não sei se eu acabar no top 10.
Já que estamos a falar no Rui Costa, onde é que anda o Rui Costa, caraças?
Eu sei que ele teve na Madeira aqui há uns tempos, para treinar.
O Rui Costa, ele sofre. Há pessoal que diz, a maldição da camisola do
campeão do
mundo. Afeta toda a gente, menos ao tipo, aquilo afeta toda a gente.
Sim.
Mas, tipo, o Sagan é impermeável à maldição, porque ele ganha sempre. E o Rui Costa é extremamente vulnerável à maldição. É as duas pontas dos eixos da maldição. A maldição começa no Rui Costa, que é o pior azar que podes ter depois de ganhar, ser campeão do mundo. E no Sagan, que é o único azar que tiveste, ter sido no ano a seguir eliminado por causa de andares às cotoveladas com o Cobras. Pronto, yeah. Tens azar na mesa, mas é só um pedacinho.
Pá, eu acho que já vai a terceira, digamos, outro campeão do mundo, não é?
Acho ele, se Deus quiser, vai conseguir ganhar outra vez nas montanhas este ano.
Não sabe, nunca se sabe, mas ainda não vi o perfil, mas não acredito muito.
E quem são os líderes neste momento da volta à França? Em amarelo temos o
Thomas. Temos o Grant Thomas, em segundo lugar está o
Froome.
O Froome.
Ele está o quê? Já há uns 2 minutos dele?
É cerca de 2 minutos, é.
E depois
em terceiro está o Dumoulin.
Ah, muito bem.
E depois estava o Nibali, não é? O Roglic está a fazer uma volta à França fantástica.
Ah, pois, o Roglic, que nem sequer incluímos nas nossas.
É verdade. Ninguém estava à espera. Quer dizer, quem seguiu o ciclismo esta temporada podia esperar alguma coisa dele, mas não que fizesse já um. Lá está em quinto lugar.
Portanto. E o Bardet?
O Bardet está em sexto.
Ah, pois.
3 minutos. Depois tem a Holanda, aquele que disseste-me que se pronuncia.
Kruiswijk.
O Quintana e o Daniel Martin.
Daniel Martin, um guerreiro.
É verdade.
Grande, sim. Daniel Martin, gosto muito de ver esse gajo a pedalar. E depois na camisola verde temos destacado de certeza o grande amigo Sagan, o senhor Peter Sagan. Ele tem quantos pontos de vantagem sobre o segundo?
Ui, Agora então, já discutiram todos os principais candidatos, e lá deve ter para aí uns 200 pontos de vantagem, ou mais.
Eu até vou ver. Classificação. Classificação de point. Ni por aujourd'hui, general classificação.
Olha, tem aqui.
Ele tem 250 pontos de vantagem. 208 pontos de vantagem. Sobre o Alexander Kristoff. Que é o único. Depois tem o Degenkolb e... Opa, o Van Avermaet.
Agora que falaste no Degenkolb, só não cheguei a dizer há pouco. Ele ganhou aquela etapa de pavê.
Yeah.
E para quem não sabe, ele deu a ver uma notícia. Ele há 2 anos teve um acidente. Foi atropelado em Espanha. Foi um acidente, uma coisa brutal. Foi mais quase uma tentativa de homicídio. Uma senhora atropelou 6 ciclistas. Ficaram todos muito maltratados. Ele teve... o indicador dele teve em risco de cair.
Porra!
Foi uma coisa brutal. Estive a ver, depois vou-te mandar a fotografia.
Caraças,
vi a fotografia do acidente. Parece mesmo uma cena de crime. As pessoas para lá jogadas num canto. Foi uma coisa... Não sei como é que aconteceu. E na altura disseram que ele estava acabado para o ciclismo. Nunca mais ia dar em nada. Que ele fez fraturas atrás de fraturas. E depois, e é por isso que ele também, aquela vitória na etapa do Pavel, foi tão
importante para ele.
Sim, foi por causa disso.
Na classificação da montanha, que temos aqui um... Está o rubro, não
é? Tá, essa é uma das classificações mais interessantes, até agora.
Está mesmo muito renhido entre os três primeiros. São o Julien Alaphilippe, que é o francês que esteve nas fugas todas nestes 3 dias.
É
o Aaron Barguil, que também esteve nas fugas todas nestes 3 dias, principalmente nestes últimos 2, e o Sergi Pauwels, do Team Dimension Data, que também, principalmente no segundo dia de montanha desta semana, esteve ali na fuga. Mas estão separados apenas por 20 pontos, os três. Depois tem o Geraint Thomas, que tem 30 pontos destas 2 chegadas em alto, que ele ganhou as 2. É. Na classificação da juventude, que são... Ah, por acaso não tem aqui, não está atualizado.
Eu tenho. Então, está em primeiro o Latour, que é um francês da AG2R. Depois, em segundo, está um, por acaso, este nome não me diz nada, que é o Guillaume Martin.
Mas está já longe dele.
Dois minutos. E depois, a 4h40, temos um jovem que ontem fez uma etapa brilhante.
Bernal.
Que é o Egan Bernal. Que ciclista que está aqui, hein? Bom futuro.
Yeah.
Incrível. Ele pegou, saiu o Kwiatkowski, durou para aí 30 segundos na frente. Começou a pôr o ritmo e foi logo à vida. E o Bernal ficou quase uns 15 a 20 minutos a meter ritmo e foram todos... Incrível.
É incrível. Opa,
e tem 21
acaso,
anos.
Por acaso gostei de ver o gajo na coisa. A puxar. Ele fez isso 3 dias seguidos, a mesma coisa.
Sim, mas
ele, antes de sair, ele faz ali um sprint mesmo no fim, ele mete-se de pé, ele põe-se ali.
É, ele deu mesmo tudo o que tinha a dar.
Foi, opa, muito bem. Opa, espetacular o gajo. Pronto, opa, e quais são as tuas expectativas para o que falta da volta à França?
Então, olha, em termos de geral. Eu tenho dúvidas se o Thomas vai aguentar a terceira semana. Por não, nunca ter a camisola amarela e por não ter sido um líder. E se o Froome também aguentará onde está, por ter feito o giro.
Uhum.
Não sei. Mas eu penso que os três da frente vão ser estes. Penso que não vai mudar. Não acredito.
E não sei. Porquê penso que o Thomas e penso que ele vai aguentar?
Eu também penso, mas eu estou a dizer isto porque eu vi o giro e toda a gente dizia que o Yates, agora não sei se é o Adam, se é o Simon,
sim,
que ia ganhar e já não havia grandes dúvidas, e depois de repente, numa etapa, bum, explode.
Ah, pois.
Porque eu nunca tinha tido a camisola rosa. Isto às vezes o.
Mas eu penso, por exemplo, o Froome não deve ter assim tanta pressão para ganhar.
Não acredito que tenha, não.
Mas, eu acho que está assim. Toda a gente já deve estar a pensar que é o Geraint Thomas que vai ganhar, mas.
Uhum.
Eu não descartava o Dumoulin, mas pois, certeza que não descartava o Bardet. A única coisa que eu tenho medo do Bardet é no contrarrelógio. Mas pronto.
É que destes quatro, que dizemos que são os quatro candidatos nesta altura,
uhum,
os únicos que não fizeram a volta à Itália foram o Geraint Thomas e o Bardet. Os outros dois fizeram a volta à Itália e foram primeiro e segundo.
É. Yeah. Por isso, vamos ver, mas Eu não gostava que o Borda ganhasse porque é francês, mas o.
mas o já chega, o
já chega, foda, vocês já ganharam o suficiente este ano, caraças, Fónix. Mas o.
Não, mas o Borda depois ele perde no contra-relógio, perde para aí uns 2 minutos.
O Dumoulin é o melhor contra-relogista destes todos. E se o Dumoulin tiver na altura do contra-relógio, tipo, se eles estiverem todos perto uns dos outros, no último contra-relógio, o Dumoulin ganha.
Ah, sim. Isso não tem muitas dúvidas. Apesar do Froome e o Garant Thomas serem bons contra-relogistas, o Dumoulin é um especialista mesmo do contra-relógio.
É isso. Epá, eu gostava mesmo de ver o Dumoulin ganhar. Porque a gente já está farto de ver esse guy ganhar, caraças. É sempre os mesmos. Mas eles, o mais provável... Isto é que é uma França. Eles vão... Ainda a gente não quer que eles ganhem, não sei o quê. Mas pronto, os gajos vão ganhar porque eles são, têm o melhor, entende? São melhores, pá.
Olha, queria falar só aqui de umas mudanças ou sugestões de... Ou seja, para tornar isto mais interessante para os telespectadores.
Uhum.
Porque, como falámos aqui há pouco no percurso, na primeira semana temos tantas etapas planas. E houve uma etapa ali de 220 ou 240 km, que foi uma seca brutal. Foi uma coisa...
Ah, eu nunca vejo
os próprios comentadores... Pois, eu vi um bocado da etapa, mas depois desisti. Os próprios comentadores ficaram ali, quer dizer, chegou um momento em que eles não têm mesmo nada para dizer. Não conseguem. Eles estão ali um direto de 5 ou 6 horas e não acontece nada naquela etapa. E epá, eu percebo que isto para os ciclistas, estas etapas são fantásticas, que eles vão uma média baixa, conseguem de certa forma descansar para as montanhas.
Descansar a fazer 200 km, foda, estás louco.
Descansar ativo,
fogo. Só se os correr a 20 a hora,
não
sequer.
Não, mas estas etapas são mais calmas, porque eles não têm que ir ali a média não foi muito alta. Uma média às vezes de, por exemplo, de 44 a uma de 42 é uma diferença.
Exato.
Para eles. Então as sugestões que eu faço é tornar as etapas um pouco mais curtas. E vamos ter para a próxima semana, e esqueci-me de falar nisso, uma etapa que vai ser de, se não me engano, 60 km ou 80, e é uma acho que é 60, e é uma etapa de montanha. Pode acontecer aqui muitas coisas interessantes nesta etapa. A outra medida seria a redução do número de etapas planas, acho que um bocadinho novo. Colocar pelo menos uma etapa de montanha à meio da primeira semana.
Exato.
E a outra medida que eu proponho é o aumento das bonificações, porque atualmente as bonificações são as seguintes: é 10, 6 e 4 para o primeiro, segundo e terceiro, respectivamente.
Oh, se eles pusessem mais.
Eu não digo, pá, não digo um minuto, não é? Mas se passar, por exemplo, para 20, 20, 10, 5, ou uma coisa assim do género, acho que havia mais discussão pela vitória da etapa.
E apanhar tipo penalizações para o pessoal que usa ventilhé. Ah pá, eu acho que é o mais apropriado. E depois, chegar à meta, a primeira coisa que se faz, mijar para o copo. Ah, mas eu não tenho vontade de mijar. Nem quer saber, não damos a taça. Ou o que é. Ah, mas é, homem, eu acho que, por exemplo, etapas mais curtas, fogo. Eu não vejo qual é a cena. Ah pá, e mesmo... A classificação de equipas, eu acho estúpida a classificação de equipas da forma como é ser o tempo da equipa, porque há equipas que se calhar trabalham só para a montanha ou trabalham só para os contrarrelógios e não veem esse trabalho ser por exemplo, se um ciclista ganha um sprint um ciclista ganha um sprint e a equipa então a equipa toda que trabalhou para o sprint devia ganhar pontos. Ou se a equipa, as equipas estão mais vezes na cabeça do pelotão, deviam ganhar pontos.
Pois, por acaso, há um prémio que é o da compatibilidade. Deviam fazer compatibilidade de equipas ou não quer assim.
Oh, isso sim, o prémio da compatibilidade é tipo, não é tipo. No fim,
é um prémio de esforço.
É um prémio do gajo que se destacou mais no dia.
Sim, sim, sim.
Mas tipo, isso não é aquele.
Mas olha, isso, o prémio das equipas, não sei se tu sabes, mas é os três primeiros ciclistas, acho que é assim, a cruzarem a meta de cada equipa.
Sim,
não é a equipa toda.
Isso sei, mas não. Ah pá, eu acho que
sim,
mesmo
mas
assim não reflete.
Acho que é o prémio assim um bocado.
Não reflete assim muito o que é mesmo o trabalho da equipa. Não reflete o trabalho deles para um gajo ganhar sprints. Não reflete o trabalho deles para os trepadores. Pronto, os trepadores, quem ganha tipo a camisola das bolinhas vermelhas, isso é mais a equipe, é mais a pessoa, o gajo vai numa fuga e que trabalha para eles, é mais combatividade que outra coisa. Mas para os sprints, por exemplo, eu acho que para mim a classificação de equipas era por pontos, pronto, era de outra forma.
Era muito interessante.
Até que eles andam na Holanda, andam a fazer umas provas que de outras formas, com outras regras. que envolve vários tipos de sprint a meio da prova, e eles fazem classificativas de outra forma e é mais interessante ver, porque não acontece, por exemplo, 200 km, não acontece nada, vão esperar pelo sprint final. Tipo, acontece sempre coisas a meio, tal, tem uma pequena subida e eles fazem tipo, ah, aqui é rampa de não sei o quê, tem batalhas e não sei quantos, são coisas mais interessantes. É a tal coisa, são coisas que se calhar o ciclismo para dar outra imagem, em vez de ser só aquele sofrimento e o pessoal, a imagem, o que é o ciclismo? O pessoal anda de bicicleta, a sofrer boias e é se drogar para conseguir fazer isso. É a tal coisa, o pessoal fica com a imagem errada sobre o que é o ciclismo.
Sim, sim. Eu queria só dizer, perguntar-te quais para ti foram as maiores desilusões e quais as maiores surpresas do que acompanhaste até agora.
A minha maior surpresa foi já não ter ficado desiludido com o Valverde ter feito merda outra vez. A minha maior desilusão para mim foi o Quintana até agora. Parece que cada ano fica pior.
Ele não evoluiu, acho que chegou um ponto que não evoluiu.
Ele tinha aquele nível quando era muito jovem.
Sim, sim, é verdade. Mas eu acho que isso passa muito pela equipa onde ele está. Aquela Movistar tem táticas são completamente descabidas. Eles têm três ciclistas que são líderes. Não há nenhuma equipa que faça isto em nenhuma prova.
Mas e a única equipa que tem sequer um pouco de capacidade de competir com a Sky.
É, mas é a única equipa que tem capacidade para fazer isso. Mas não está a acontecer.
Exato. Tu vias antigamente, quando havia a equipa do... Tu vias claramente a equipa do... Do Armstrong era superior, era
sim.
E havia a T-Mobile, que era a equipa do Jan Ulrich e do, sim, Jens Kloden, do Andreas Kloden e isso. E eles eles tinham o líder e faziam as coisas para tentar que o Jan Ulrich ganhasse. Normalmente, claro, o que estava mais drogado ganhava, mas pronto. Mas há tal coisa, mas tinha lógica. E a Movistar parece que pensa, é que eles fizeram errado, mas vamos fazer diferente. Vamos pôr três gajos líderes numa equipa de 8 gajos a ver quem é que ganha. E ninguém ganha, pá. Eles estão todos a trabalhar uns contra os outros. E dá um pouco de impressão porque isso só ajuda a Sky.
Sim. É verdade.
É tal coisa. Pronto, olha. Tens mais alguma coisa a dizer?
Não. Só queria dar-te o toque este, o ciclista que falámos ainda há pouco, o Egan Bernal. Que acho que vai ser um... Tá aqui, estamos na presença aqui de um futuro vencedor da Volta à França.
Está a nascer uma estrela. Também acho que sim.
Se for bem trabalhado, e acho que está na equipa certa para isso.
Às tantas vão transformá-lo num gregário, mas espero que se transforme
em... Não acredito nisso. Eu acho que eles trouxeram esta Volta à França mesmo para ver se ele tinha capacidade de fazer as 3 semanas. E eu acho que vai isso.
É, agora para a semana é que vamos ver, mas eu gosto.
Pois é, isso.
A demonstração que ele fez nestes 3 dias foi incrível. Pronto, é assim, então vamos terminar.
Desta forma
vamos terminar o nosso podcast. Epá, isto já foi longo outra vez. Pá. Outra vez incrível, muito longo. Meus caros amigos, que terminamos assim o programa de hoje. Aproveitem o final do tour e o regresso das ligas de futebol, que já estão aí ao virar da esquina. Em meu nome e em nome do Carlitos, desejo-vos um extraordinário final de semana e espero que tenham gostado e que voltem para o próximo PDC Podcast. Au revoir.
Au revoir
Carlitos.
Au revoir.
Tout la prochaine. Merci beaucoup pour votre présence.
Votre attention.
Et pour votre attention. Até à próxima, pá.